Enos Santraballos. Foi bastante produtiva até agora. Aprovamos o relatório sobre a lei do divórcio, que sobe logo a plenário, o regime jurídico do divórcio, projeto de lei do PS, também o relatório sobre a lei de segurança interna, que é uma proposta de lei do governo, e também a lei de organização e investigação criminal, que é uma proposta de lei do governo, além de um relatório sobre terras europeias e uma petição. Temos connosco agora, para continuar esta sessão, numa das suas reuniões trimestrais, o Sr. Ministro da Justiça, Alberto Costa, que está acompanhado pelo Estado Adjunto Conde Rodrigues e pelo Estado da Justiça, João Tiago Silveira. Agradeço ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado a sua presença reiterada e habitual nestas reuniões, são cá sempre muito solicitados. Esta é uma reunião das chamadas normais, ou como nós chamamos, ordinárias, né, entre comas, e que podem, evidentemente, ser objeto de perguntas de todo tipo na área que o Sr. Ministro da Justiça tutela. No caso concreto, vamos dar, o Sr. Ministro vai fazer uma intervenção inicial, depois daremos a palavra, em primeiro lugar, ao PSD, e ao Sr. Deputado Fernando Negrão, na medida em que há um requerimento do PSD sobre matéria de informática nas questões da Justiça e, portanto, será o PSD a ter a palavra em primeiro lugar e depois se verá se o Sr. Ministro entende responder de imediato ou se responde do conjunto. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça, Alberto Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os meus cumprimentos. Como os Srs. Deputados discutiram, votaram na especialidade, finalmente foi aprovada em plenário a reforma penal, integrando a revisão do Código Penal e a revisão do Código de Processo Penal, julguei importante trazer aos senhores deputados alguns números que permitam avaliar os efeitos dessa reforma que já se fazem sentir em relação às variáveis configuradoras do nosso sistema. São dados que, em data futura, serão aprofundados e detalhados, mas que, nesta altura, já permitem um feedback em relação ao legislador acerca do alcance das medidas que aqui foram discutidas e aprovadas. Em primeiro lugar, no domínio das taxas de encarceramento, passámos de 119 reclusos por 100 mil habitantes para 109 reclusos para 100 mil habitantes. Isto é, regressamos, aproximámos-nos da média dos anos 90. Continuamos ainda acima do que era a média nos primeiros 5 anos da década passada. Mas aproximámos-nos, de facto, da média nos anos 90. Queria dizer que continuamos a ter uma taxa de reclusão mais elevada do que a Alemanha, a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Grécia e a Itália. As soluções tiveram, portanto, uma influência efetiva sobre a realidade, mas uma influência moderada. Segunda referência, recurso à prisão preventiva. Como os senhores deputados se recordam, a diminuição do recurso à prisão preventiva, que era geralmente considerado excessivo, e assim o demonstrou a votação nesta Câmara, pretendia-se reduzir esse recurso à prisão preventiva. E assim, passámos de uma percentagem de preventivos de 23% da população reclusa para uma percentagem de 20%. Há países que têm percentagens mais baixas, caso da Alemanha com 17%, da Inglaterra com 15%, mas na realidade aproximamo-nos neste domínio de números europeus, tendo em conta a nossa, as características próprias da nossa criminalidade. E queria assinalar que, tanto quanto os dados estatísticos que dispomos nos permitem aquilatar, pela primeira vez entram no sistema mais condenados do que preventivos. Até agora a regra era entrarem sempre mais preventivos do que condenados, essa tendência inverteu-se. E por isso, desde a entrada em vigor do Código de Processo Penal, podemos dizer que entraram 1.448 condenados e apenas 1.079 preventivos. Nesta ótica, correspondendo às intenções que precediram às escolhas aprovadas nesta Assembleia. Aproveito para dizer também que foram libertados 110 presos por processo de prisão preventiva, mas 10 deles já foram julgados, condenados e regressaram ao sistema, cumprindo-se o curso natural desse processo penal. Já no âmbito da liberdade condicional, os efeitos são bastante mais mitigados, porque se, apesar das regras aqui aprovadas fazerem pensar numa evolução mais significativa, apenas houve uma variação de 0,5 pontos percentuais em relação à liberdade condicional e em relação às percentagens de saída por motivo de liberdade condicional sobre o conjunto das saídas, verificou-se mesmo uma baixa. Foi, portanto, uma das áreas do Código cuja tradução na realidade até ao momento não encontrou uma expressão particularmente expressiva. Também o objetivo de evitar penas curtas de prisão. Até agora não foi suficientemente traduzido na realidade, porque encontramos 459 reclusos a cumprir penas de prisão inferiores a um ano. É, portanto, uma matéria que deverá ser objeto de acompanhamento e de interpretação adequada. Em relação à aplicação de penas alternativas, uma das preocupações também aqui bem presente nas opções que a Assembleia adotou, verifica-se uma expansão significativa da suspensão com regime de prova, isto é, a suspensão que está acompanhada da obrigação de obedecer a um plano, de cumprir um plano de reinserção. Aí temos, neste período relativamente curto, um aumento de 318 casos. E o mesmo acontece em relação à prisão cumprida em regime de permanência na habitação, que também teve, que foi criada com a revisão e que também tem já uma expressão em 133 casos, o que, atento o período limitado, é significativo. Queria dizer que parecem ter justificação as medidas adotadas em relação aos mecanismos de controlo, quer por parte da hierarquia, quer por parte da intervenção do juiz, em relação ao cumprimento dos prazos de inquérito, porque os dados que foram recolhidos em relação ao momento da entrada em vigor do Código de Processo Penal mostram que 73% dos inquéritos já tinham ultrapassado a duração máxima prevista na lei, verificando-se que 20% já tinham excedido esse prazo em 2005 e 27% o tinham cedido em 2006. O que parece significar que a introdução desses mecanismos era fundamentada, era adequada em relação ao estado da realidade. Em muitos destes processos estão em causa crimes contra a integridade física de limitada gravidade e também crimes contra a propriedade, o que nos levou a dar um especial impulso à utilização do processo sumário, que também já faz parte das opções aqui aprovadas. E esse impulso constou da criação de um mecanismo de comunicação e celeridade de resposta entre vários organismos que contribuem ou prejudicam a utilização do processo sumário. Neste caso, instrumentos como as perícias, o registro criminal, exames corporais, etc., sendo feitos concentradamente, podem evitar que um segmento significativo destes processos enfileire na caixa dos processos que ultrapassam os prazos legais. E esse esquema agora existe, estando previsto que os certificados de registro criminal sejam para este efeito proporcionados no máximo de uma hora e meia, os exames da medicina legal no prazo de 2 dias e os exames do laboratório de polícia científica no prazo máximo de 1 semana. Em relação ao segredo de justiça, gostaria de dizer que se constata pelos exames no terreno que em 40% dos casos não houve qualquer pedido de decretamento do segredo, o que significa que as soluções adotadas têm também aderência na realidade, já que num número muito significativo as partes, os intervenientes, não consideraram necessário esse tipo de recurso. Também queria acrescentar que em 96% dos casos em que foram solicitados ao juiz decisões de aplicação de segredo de justiça, essas decisões foram efetivamente praticadas. Por último, um apontamento que é limitado, mas expressivo, sobre as neocriminalizações, os crimes criados no âmbito da última revisão. Para assinalar que ainda não houve pessoas condenadas por tráfico de pessoas entradas no sistema prisional, mas já houve um condenado por pornografia infantil e 5 condenados por violência doméstica. Esses tipos penais, que aqui foram moldados por ocasião da revisão dos códigos, já têm tradução na realidade da vida prisional. Eu poderia dizer, sem querer adiantar grandes comentários, porque se trata apenas de proporcionar meios de avaliação, dizer que o código, em relação ao número significativo de rubricas, os códigos, melhor, são influentes sobre a realidade e são moderadamente influentes sobre a realidade. Não trouxeram grandes percentagens de alteração em relação à realidade anterior, mas infletiram significativamente o rumo que o sistema vinha a seguir. Gostaria, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, de passar a um segundo ponto. Como sabem, a desmaterialização, simplificação, em certos casos, eliminação de atos e processos, constituiu um grande compromisso eleitoral, um grande compromisso programático sustentado aqui perante a Assembleia da República e uma dimensão importante da nossa atividade ao longo deste período de governo que levamos. Os seus resultados são amplamente conhecidos, mas eu gostaria de chamar a vossa atenção para alguns dados que permitem compreender o alcance que as novidades atingiram nesta matéria. As publicações online que substituíram, em relação aos atos societários, as publicações do Diário da República cifram-se hoje já em 852 mil. São também já 572 mil as certidões permanentes através da internet que permitem substituir as clássicas certidões com a vantagem da atualização e circunstância de bastar a simples exibição de um código para satisfazer todas as exigências que sejam formuladas neste domínio das certidões. 572 mil. E 405 mil informações empresariais unificadas, que, como sabem, representam a substituição por uma só prestação por via eletrónica da informação ao Estado de quatro anteriores prestações de informação a quatro diferentes agências do Estado. Gostaria também de dizer que o procedimento Nascer Cidadão, na área do Registro Civil, envolve hoje 74% dos nascimentos que se verificam na sociedade portuguesa. O mecanismo da associação na hora representa 51% das criações de todas as associações formadas em Portugal. O documento único automóvel de todos tão conhecido, que substituiu os dois anteriores documentos, certificado e livrete, vai nos 4.228.826. E o ex-libris deste grupo de soluções, a empresa na hora, registra já mais de 48 mil empresas constituídas, agora sendo o tempo médio de constituição de 42 minutos, e no mês de fevereiro, 70% de todas as sociedades constituídas foram constituídas segundo o procedimento empresa na hora. Sabem bem que esta solução obteve não só reconhecimento interno, como prémios internacionais, menções de organismos que premiaram esta novidade, que estabeleceu uma diferença muito marcante entre o que tínhamos antes e o que passarmos a ter depois. Cada vez que visitamos associações empresariais, ficamos com uma exata percepção do valor e da importância que é atribuída a esta novidade. Também queria dizer que foram constituídas 1.198 empresas através do método Empresa Online, que 88% dos pedidos de marca são apresentados por via eletrónica, 1.698, e aqui tem, senhores deputados, um conjunto de exemplos, não apenas de novidades, mas também da sua expressão quantitativa e do larguíssimo acolhimento que têm encontrado, até porque foram sendo desenhadas e evoluíram num diálogo constante com os agentes da sociedade civil e do mundo empresarial, como, aliás, tínhamos prometido. Porque um dos objetivos fundamentais do nosso programa era tornar o sistema de justiça não um obstáculo, mas um contribuinte para o desenvolvimento económico e social. Estes números permitem a convicção de que esse contributo tem sido dado. E, como disse, ouvindo os intervenientes nestes processos, eu gostaria agora também de acrescentar o Casa Pronta, depois de ter ouvido um conjunto de menções a essa inovação da parte de representantes do mundo empresarial, ouvindo-os, dizia, sente-se que houve uma mudança e que a mensagem acerca dessa mudança está a ser compreendida e o recurso está a ser generalizado junto dos nossos interlocutores. Em relação à desmaterialização de processos, os nossos objetivos passavam pelo desenvolvimento de soluções informáticas que permitissem a prática de atos por meios eletrónicos. Que passassem também pelo envio de peças processuais e documentos por via eletrónica, nomeadamente para os tribunais. Que passassem pelas notificações, pelas consultas das agendas e do estado dos processos e pela introdução de elementos que permitissem a monitorização por parte de magistrados e órgãos de gestão. Foi neste caminho que seguimos. E por isso, desde o princípio, optámos pela utilização de uma plataforma tecnológica comum como um caminho a seguir, para melhor servir os interesses do sistema de justiça e as necessidades dos seus utentes no conjunto e não em função de fragmentações internas. Optámos também por disponibilizar funcionalidades genéricas aos serviços contemplados, acrescentando funcionalidades específicas para serviços especializados. Favorecemos sempre a interação das aplicações entre os agentes internos e externos e procuramos criar, ao longo deste período, as condições necessárias para um desenvolvimento de uma nova plataforma tecnológica que acrescentasse mais flexibilidade, mais simplificação, mais segurança e mais usabilidade ao conjunto de recursos com que temos trabalhado. Estas ambições tiveram na origem de um conjunto significativo de investimentos. Queria mencionar 9 milhões de euros de investimentos em equipamentos de vária natureza, de que destacaria 9.484 computadores, dos quais 2.889 computadores portáteis, mais de 4.000 impressoras, enfim, muitos outros equipamentos, servidores, equipamentos de segurança e outros mais. Não vou desdobrar todos os aspectos relacionados com os nossos investimentos neste domínio, mas queria dizer que eles foram os adequados e os necessários para as nossas próprias opções nesta matéria. E queria recordar-vos de que, neste momento, dispomos de diversas soluções, de que recordaria os sítios para magistrados judiciais, uma ferramenta de trabalho que os nossos magistrados judiciais usam. Não só tivemos 1.118 juízes a participar em sessões de formação, como já temos 1.298 magistrados judiciais com a aplicação instalada, 910 com o cartão de assinatura digital emitida e 592 computadores portáteis atribuídos. E, em matéria de sessões de formação, 118 sessões de formação para magistrados judiciais. É significativo de que esta ferramenta teve uma larga aceitação e tem já hoje uma larga utilização. Gostaria de mencionar também os sítios entrega de peças processuais. Numa semana apenas, de 7 a 13 de abril, foram entregues por via eletrónica 6.370 peças e documentos judiciais. Esta funcionalidade, com este alcance, entrou em vigor no dia 7 de abril. E gostaria também de recordar os sítios Balcão Nacional de Injunções. Nós reformulamos o procedimento aplicável às injunções, introduzindo a tramitação eletrónica, centralizando o respectivo tratamento, recepção e processamento. E temos, desde o dia 5 de março, em que entrou em vigor o Balcão Nacional de Injunções, temos 35.155 injunções entradas nesse balcão nacional de injunções. Isto é 51% do total. Menção ainda aos sítios, centros de estudos judiciários, já que fizemos as adaptações necessárias para que, desde o ano letivo que tem vindo, que está em curso, os auditores do SES pudessem beneficiar também desta ferramenta com as adaptações necessárias à sua atividade e também com a distribuição dos portáteis necessários para que pudessem tirar efetivo partido desta possibilidade. Quanto ao Ministério Público, estamos neste momento a ultimar os trabalhos relacionados com os sítios magistrados do Ministério Público. Esse processo tem vindo a ser objeto de um diálogo. Gostaríamos de ter andado talvez mais depressa, mas esforçámos no sentido de estar agora em condições de estender os sítios ao Ministério Público e de lhe acrescentar novas funcionalidades, de que sublinharia duas. Uma, a possibilidade de fazer pesquisas nacionais e, portanto, permitir que a informação sobre outros processos que tivessem conexão ou interesse para os inquéritos em curso pudessem vir a ser objeto de informações apropriadas. E o mesmo em relação à comunicação com as polícias. Até agora existia um problema de repetição e dificuldade que nós pensamos vir a resolver completamente ao longo do corrente ano. E para isso já estão em curso ações de formação em número de 84, com os quais se pretende abranger 1.280 magistrados do Ministério Público. Chegados a este ponto, gostaria de voltar a uma referência que fiz aqui na nossa última reunião, que tem a ver com a próxima apresentação à Assembleia da República de uma lei que regulará a recolha e o tratamento de dados e as responsabilidades dos diversos intervenientes em relação ao sistema de justiça. Atingimos um nível em que se torna necessária uma base normativa clara, com responsabilidades bem definidas, com sólidas garantias para os direitos individuais e que passe por uma pública avaliação, discussão, aprovação para a Assembleia da República. É isso que pretendemos que se venha a passar, para que todos os dados a recolher sejam enunciados com precisão, as regras a aplicar no seu tratamento e a distribuição de responsabilidades pelos dois Conselhos e pela Procuradoria-Geral da República, debaixo de uma lógica de orientação para as necessidades globais do sistema e não apenas para qualquer uma das suas componentes. Procurámos também que essa disciplina fosse coerente não só com o nosso direito interno e direito constitucional, como também com os diversos instrumentos comunitários ultimamente aprovados e com incidência sobre esta matéria. Digamos que estamos num momento em que vai convergir o percurso das inovações ao serviço dos utentes, ao serviço dos magistrados, dos juízes, dos magistrados do Ministério Público, dos advogados, dos solicitadores, mas também um quadro normativo que introduza transparência, permita saber quem acede ao quê e que quê é tratado e colocado sob certas regras à disposição dos diferentes operadores e também dos agentes externos que tenham direito, segundo essa lei, a aceder a certos desses dados. Teremos, portanto, senhores deputados, em data próxima, uma disciplina normativa sobre esta matéria. Nunca tivemos. No sistema de justiça não dispusemos de um tratamento orientado para as suas necessidades deste grande conjunto de problemas que o tratamento em massa de dados implica. E vamos também ter, ao longo deste ano, uma preparação das condições para um recurso a uma contratação pública ulterior para realmente poder, para um futuro que alguns calculam de meia dúzia de anos, poderemos ver isso mais tarde, podermos dispor de uma ferramenta estratégica para o conjunto do sistema. Uma última referência, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma última referência que julgo ser merecida. Sai hoje em dia da República um diploma legal que, entre outras novidades, cria um registro comercial bilíngue. Nós dissemos sempre que queríamos contribuir para o desenvolvimento económico e não impedi-lo. Queríamos contribuir para a circulação transfronteiriça de dados e de informações. Demos um grande contributo para a criação de um portal europeu da justiça, criando o respectivo protótipo, com o objetivo de permitir o acesso a informações e serviços de outros sistemas de justiça. Um dos primeiros domínios em que essa matéria foi tratada e testada foi o dos registros de insolvência. E nós orgulhamos desse contributo e esperamos que ele, na próxima presidência, volte a ter uma saliência com resultados efetivos ao alcance dos europeus. E quisemos prolongar esse espírito, avançando para um sistema em que é possível a um investidor, a um agente, a um empresário, a uma pessoa num outro país obter uma certidão, do tipo certidão permanente, com os dados sobre a empresa, sobre a sociedade que lhe interessa, em língua inglesa, ao lado da língua portuguesa. Verificámos nos trabalhos europeus que o problema linguístico se colocava em relação à circulação transfronteiriça de dados em termos muito limitativos e avançámos para uma solução em que o Estado fica capacitado para responder em duas línguas. Não só os portugueses, tendencialmente, no futuro, poderão responder em várias línguas, como queremos também que certos serviços públicos possam ser, a bem da economia e da sociedade, do desenvolvimento das empresas e dos cidadãos, possa ser também prestado em duas línguas. E esse serviço vai estar à disposição e estamos certos que representará um contributo para a internacionalização da economia portuguesa. Queria dizer que, prosseguindo esta linha dos regimes bilíngues, pensamos na área da propriedade industrial poder anunciar ainda este ano inovações e poder criar uma montra de serviços em que o Estado português está capacitado para responder não apenas numa, mas em duas línguas. Passando, portanto, o ideal do cidadão a conhecer línguas, o ideal do Estado que também conhece línguas. Terminando, gostaria de dizer que estamos convencidos de que introduzimos inovações muito importantes. Recapitulamos o estado das coisas, não vou aqui lembrá-lo, recapitulamos o estado das coisas em 2005. Como estávamos nos registros, como estávamos nos tribunais, como estávamos na comunicação com os tribunais. Recapitulamos essa matéria toda. Mas queremos, sobretudo, retirar daí que fizemos um grande caminho, que temos muitas propostas de valor acrescentado formuladas aos cidadãos que os cidadãos compreenderam e aceitaram, e queremos agora aprofundar esse caminho. Aprofundá-lo com uma base normativa absolutamente clara, transparente e responsabilizante dos vários intervenientes e com respostas características de uma nova fase do nosso desenvolvimento na área da justiça e, sobretudo, do nosso grande compromisso em torno da desmaterialização de atos e processos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando de Grão para colocar as questões que quiser, mas para aludir também ao requerimento que está em disposto. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, permita-me que comece por cumprimentá-lo com a consideração que sabe que tenho por si e dizer da importância da sua vinda ao Parlamento para debatermos as dúvidas que temos e que é preciso que vejamos esclarecidas. Cumprimentar também os seus secretários de Estado. Sr. Ministro, eu começava pela primeira parte da sua intervenção quando se refere ao reflexo das alterações do Código Penal e do Código de Processo Penal. E, naturalmente, todos nós nos devemos regozijar com a diminuição da taxa de encarceramento, bem como a diminuição do recurso à prisão preventiva. Mas todos nós também sabemos que isto tem uma causa, e a causa exclusiva, o Sr. Ministro também não disse que não, foram as alterações ao Código de Processo Penal que modificaram as regras de aplicação das penas de prisão. É esta a causa exclusiva. Sr. Ministro, eu fazia aqui um pequeno apontamento só para lhe dizer que, mais importante que estas medidas, que são medidas de natureza legal e que automaticamente fazem funcionar as coisas desta forma, são importantes medidas, por exemplo, na área da prevenção da criminalidade, investimentos na área da prevenção da criminalidade e investimento na ressocialização dos reclusos enquanto estão no sistema prisional. E por isso ficavam aqui duas perguntas de caráter geral sobre que medidas é que têm sido tomadas na área da prevenção criminal e na área da ressocialização no interior do sistema prisional e depois da saída do sistema prisional, por forma a que estes números baixem ainda mais e principalmente que baixem de forma a que quem entra no sistema prisional, enfim, não regresse a curto prazo ao mesmo sistema, como infelizmente se vem verificando há muitos anos, não é de agora, naturalmente. Sr. Ministro, realçar também que é importante a expansão da suspensão por regime de prova, ainda bem que tem dado resultados, o que é, de alguma forma, contraditório com o objetivo de evitar pequenas, as curtas penas de prisão, que não tem sido evitado, não se tem conseguido isto. Eu a leitura que faria é que a pequena criminalidade é causadora de grande alarme social, o que leva, o que poderá levar à aplicação de curtas penas de prisão. Mas que este instrumento da suspensão com regime de prova é bom que tenha estes resultados e que continue a manter estes resultados e a aumentá-los. Quanto à prisão em regime de permanência na habitação, temos 183 casos. É saudável, ainda bem que isso acontece por duas razões. Primeiro, porque é alternativo ao sistema prisional propriamente dito. E, em segundo lugar, porque contraria a tese de que os magistrados, designadamente os juízes, não são pessoas abertas à inovação e que, normalmente, quando aparece qualquer coisa de novo, dificilmente aderem. O caso, estes 183 casos, vêm demonstrar que já há aqui uma capacidade de aderir a coisas novas, o que também é importante. Prazos de inquérito de segredo de justiça. Senhor Ministro, eu sempre fui um defensor do cumprimento de prazos nos inquéritos e sempre fui um defensor de cumprimento de prazos no segredo de justiça. E por isso parece-me muito importante e de grande importância para a própria tramitação processual dos inquéritos o cumprimento destes prazos e principalmente a existência de uma cultura de cumprimento de prazos nas magistraturas, designadamente na magistratura do Ministério Público, no que diz respeito ao cumprimento de prazos nos inquéritos, no que diz respeito ao cumprimento de prazos quanto ao segredo de justiça. E de salientar que, afinal, não aconteceu nada extraordinário no que diz respeito ao segredo de justiça, uma vez que a maioria dos casos promovidos pelo Ministério Público para a manutenção do segredo de justiça têm tido deferimento por parte dos juízes. Quer fazer justiça que não seja um deferimento automático, não é? Por simpatia ao Ministério Público, mas sim por razões de caráter jurisdicional e ligados à cadeia de produção de prova. Sr. Ministro, agora, indo àquilo que diz respeito ao nosso requerimento e que tem a ver com a matéria da desmaterialização dos processos no sistema da justiça em Portugal. O Sr. Ministro traz-nos grandes números, o anúncio de prémios internacionais às várias práticas que têm sido postas a funcionar, o anúncio de grandes investimentos na compra de computadores, impressoras e demais equipamento informático. Porém, o problema que se põe, e falando nós com todas as profissões judiciais, é que, apesar da compra dos computadores, apesar da compra das impressoras, apesar da aquisição de novos equipamentos informáticos, o que acontece é que o funcionamento é manifestamente deficitário. As queixas são permanentes. No que diz respeito, por exemplo, à abertura de um e-mail, pode levar horas para conseguir ter acesso a uma peça processual. E é aqui que se põe o problema. O problema não se põe na compra, nem na aquisição, nem na existência de material informático, mas sim no seu funcionamento, isto é, na simpatia do seu funcionamento entre o utilizador e a resposta que o mecanismo informático dá. E aqui, Sr. Ministro, as queixas, eu diria que são queixas generalizadas. Não só do interior do sistema, e o Sr. Ministro dir-me-á, é natural que haja resistências do interior do sistema, e eu dir-lhe-ei que concordo, tenho uma concordância a princípio também, com essa afirmação, que as resistências são normais no interior do sistema. Mas o problema é que estas queixas já vão para fora do próprio sistema de justiça. Nós vemos toda a hora entidades da sociedade civil, sejam empresários, sejam associações sindicais, a queixarem-se do funcionamento da justiça em Portugal. Os problemas do funcionamento da justiça em Portugal são graves e não têm tido resposta no sentido de se perceber efetivamente qual a ideia para resolver designadamente o problema da celeridade nos tribunais. O Sr. Ministro diz que tudo isto passa pela desmaterialização. Eu acho que sim, é essa, passa muita da solução dos problemas que hoje afetam o funcionamento da justiça, passam por essa solução e pelas respectivas ferramentas informáticas que devem funcionar adequadamente. No que diz respeito aos juízes, o Sr. Ministro falou-nos que existem 1.118, salvo erro, juízes já formados nesta área e mais um número significativo de juízes com ferramentas, dotados de ferramentas de natureza informática. Mas, Sr. Ministro, na área dos juízes eu punho-lhe esta questão. Os juízes debatem-se com um problema, com dois problemas enormes que dificultam a sua atividade na área informática. O primeiro é a falta de formação por parte dos funcionários. Não basta formar os juízes. Se não se formarem os juízes sem se formarem os funcionários, nós naturalmente temos uma cadeira só com duas pernas e que, posta no chão, cai naturalmente. E, portanto, é esta a situação de informatização e da formação nos tribunais no que diz respeito aos juízes. E há um problema de acumulação de processos. este problema de acumulação de processos não permite aos funcionários judiciais introduzir os elementos no sistema informático e não há, enfim, qualquer anúncio de medidas que ponham cobro ou que evitem este continuado acumular de processos. Por isso, Sr. Ministro, eu perguntava-lhe se, no que diz respeito aos processos e à magistratura judicial, como é que estamos quanto à formação na área da informática dos funcionários judiciais e como é que estamos quanto a medidas relativamente aos tribunais afundados, é este o termo que normalmente se usa. Sr. Ministro, agora entramos numa última questão e que tem a ver com o Ministério Público. Eu separei o Ministério Público por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque o Ministério Público é uma magistratura com características acentuadamente distintas da magistratura judicial, e o que quer dizer que o tratamento informático e as ferramentas informáticas para o Ministério Público não deverão ser iguais às ferramentas informáticas para os juízes e para os processos. Isto é, devem existir ferramentas para os inquéritos diferentes das ferramentas para os processos judiciais. E acontece que é propósito do Sr. Ministro criar um sistema que gira todo o funcionamento da justiça, sejam funcionários judiciais, seja Ministério Público, sejam juízes, isto é, sejam inquéritos, sejam processos judiciais. Esta é a primeira razão. A segunda razão tem a ver com o facto de o Sr. Procurador-Geral da República, numa atitude manifesta de discordância relativamente a essa ideia que o Sr. Ministro tem, ter pedido um parecer ao professor João Tribolé, como nós sabemos é uma pessoa, José Tribolé, é das pessoas mais qualificadas na área de informática no nosso país, é professor universitário, que produziu um relatório e entregou ao Procurador-Geral da República, por sua vez entregou ao Sr. Ministro, em que outras coisas, eu não posso deixar de citar, diz: a filosofia do desenho e do desenvolvimento do Hábilos, em conjunto com as tecnologias adotadas e a limitação tremenda de meios humanos e financeiros que foram disponibilizados, condicionam de forma determinante o sistema, tornando a adoção do Hábilos como plataforma estratégica para o futuro do sistema de informação de justiça uma opção a rejeitar sem hesitação. E acrescenta, dizendo que o risco de tal evolução é elevado, pois o Hábilos não foi desenhado com atenção à arquitetura institucional do Ministério Público, mas sim com o objetivo de suportar a gestão dos atos processuais dos tribunais, aqui juízes. Isto significa que os requisitos funcionais derivados da arquitetura institucional do Ministério Público, em especial os que derivam dos seus processos e informação intrínsecos, não se encontram suportados explicitamente neste sistema. Isto vem, naturalmente, que este relatório vem confirmar aquilo que todos nós sabemos, quem tem experiência na área dos tribunais, da diferença entre aquilo que deve ser a gestão do Ministério Público, dos inquéritos, e aquilo que deve ser a gestão dos processos dados à competência dos juízes. Perante este relatório que o Sr. Procurador-Geral da República entregou ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro anunciou que, a breve trecho, seria adotada uma proposta de lei que forneceria o enquadramento jurídico para o sistema de informação da justiça. Sr. Ministro, aqui começam as dificuldades, aqui começam as nossas grandes dúvidas. Sr. Ministro, a ideia que tem neste seu anteprojeto é de, por exemplo, criar soluções partilhadas, viabilizando uma mais completa monitorização e gestão permanente da procura e oferta do sistema judicial. Naturalmente, que é um objetivo que nos merece toda a concordância. Pretende ainda que os processos passem a poder ser tramitados de forma mais simples e com um nível acrescido de desmaterialização. Naturalmente que tem a nossa concordância. Uma mais profunda partilha de informação e de soluções partilhadas, introduzindo mais transparência, o que naturalmente tem a nossa concordância. Sr. Ministro, há um objetivo que o Sr. Ministro define, que é, no domínio específico da investigação criminal, um maior grau de partilha de informação através de meios tecnológicos que permitam uma mais eficiente realização dos objetivos de política criminal, designadamente para garantir a execução das ordens de detenção nacionais. Designadamente é o que aqui está. Sr. Ministro, eu iria a este diploma e veria os seus, a este anteprojeto, e veria os seus artigos 20, por exemplo, em que, no que diz respeito à gestão deste sistema, Sr. Ministro, neste artigo 20, consta que as entidades responsáveis são o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e a Procuradoria-Geral da República. Mas, com a característica de cada um deles ter acesso neste sistema de informação aos processos que lhe dizem respeito. Naturalmente, com o Conselho Superior da Magistratura, aos processos que correm nos tribunais, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais nos Tribunais Administrativos, Procuradoria-Geral da República nos inquéritos. Mas o número 4 diz-nos tudo sobre as competências que são conferidos a estas três entidades. Assegurar os direitos de informação, garantir a correção de inexatidões e complementar omissões, velar pela legalidade da consulta, garantir o cumprimento de medidas necessárias à segurança da informação e dos tratamentos de dados. Ou seja, competências eminentemente burocráticas. E isto porquê, Sr. Ministro? Porque no artigo 21 é definido quem é efetivamente o gestor deste futuro, a vir a ser aprovado, sistema de informação. O Ministério Público, o Ministério da Justiça, assegura o desenvolvimento das aplicações informáticas necessárias à tramitação dos processos e à gestão jurisdicional, incluindo a necessária análise, implementação e suporte. Eu sei, Sr. Ministro, que mais à frente existem artigos normativos que acautelam, em termos de fiscalização e de segurança, os níveis de acesso a estas situações, designadamente no que diz respeito aos inquéritos, e é essa a nossa preocupação, sejam aqueles que estão em segredo de justiça, sejam aqueles que não estão em segredo de justiça. Sr. Ministro, e a nossa preocupação radica no seguinte, e eu estou à vontade para dizer isto. O Ministério Público funciona com base num princípio constitucional. E esse princípio constitucional é o princípio da autonomia. O Sr. Ministro, obviamente, que sabe isto tão bem ou melhor do que eu, e compreende este princípio tão bem ou melhor do que eu. E eu quero dizer com isto o seguinte, que neste grande sistema informático centralizado no Ministério Público, no Ministério da Justiça e gerido pelo Ministério da Justiça, vamos ter os processos em curso nos tribunais barra juízes. Vamos ter os inquéritos em curso nas estruturas do Ministério Público, sem ser em segredo de justiça e em segredo de justiça. E vamos ter o Ministério Público como o grande gestor de todo o sistema. O Sr. Ministro dir-me-á que há válvulas e mecanismos de cautelamento e de segurança e no diploma, neste anteprojeto, estão efetivamente consagradas essas válvulas e esses mecanismos de segurança. Sr. Ministro, o princípio da autonomia é um princípio constitucional. Sr. Ministro, o princípio da não intromissão do poder político nos inquéritos a decorrer no Ministério Público é um princípio constitucional. Acontece que, estando todos os processos sobre a gestão do Ministério da Justiça, a consolidação de todos os dados é feita pelo Ministério da Justiça. E a consolidação dos dados é nem mais nem menos do que a centralização, a análise e a implementação, conforme diz o artigo 21, de toda a informação, esteja ou não em segredo de justiça. E esta centralização pode acontecer ou online, isto é, a todo momento o Ministério da Justiça pode ter acesso a toda a informação, ou através de interfaces que são feitos através de formatação de dados e o envio para o sistema. Consideramos, Sr. Ministro, que isto pode pôr em causa a autonomia do Ministério da Justiça e, mais perigoso, possibilita que o Ministério da Justiça, um órgão executivo, tenha acesso a inquéritos em segredo de justiça. Sr. Ministro, dir-me-á que isso é impossível, uma vez que os sistemas de segurança funcionarão. Sr. Ministro, deixe-me dar-lhe um exemplo prático. Eu sou vereador na oposição na Câmara Municipal de Lisboa. Ontem estive o dia todo na Câmara e durante a tarde fui ao meu site, site da Câmara Municipal, para ver os meus e-mails. Havia dois e-mails que eu não conseguia abrir. E então, uma senhora funcionária, que eu chamei pedindo ajuda, ligou para os serviços informáticos da Câmara Municipal de Lisboa e explicou a situação. E o técnico informático resolveu-me o problema. E resolveu-me o problema estando eu a ver o técnico informático a mexer no meu computador. Eu não peguei no rato, eu não toquei em tecla nenhuma e este técnico informático nos serviços centrais da Câmara Municipal de Lisboa tinha acesso com a seta a todos os elementos do meu computador. A todos, Sr. Ministro. Abriu-me tudo. Perguntava-me, naturalmente, uma vez que sabia que eu estava a ver, se podia abrir ou não podia abrir. E eu, como queria ver, era o problema resolvido e não tenho segredos, dizia-lhe que sim, e ele abria-me todos os meus e-mails e geria todo o meu sistema até me resolver o problema. Portanto, eu ontem fiquei com a certeza absoluta que é possível um técnico informático ter acesso a toda a informação, não ficando registado o seu acesso. Entretanto, durante a noite, falei com vários informáticos que trabalham em grandes empresas. E todos eles me disseram é que, se quiserem ter acesso a quanto ganha o Presidente do Conselho de Administração e os membros do Conselho de Administração de cada uma das empresas, eles têm acesso. Só não têm acesso, se não quiserem, por uma questão de pudor, o que é sempre simpático, ou porque, enfim, pensam noutras coisas que não nessas da cuscovelhice, desculpando-me a expressão. Sr. Ministro, ficam estas nossas dúvidas relativamente à gestão do sistema e principalmente esta nossa grande preocupação no que diz respeito à autonomia do Ministério Público e a esta eventual possibilidade que gostava que o Sr. Ministro pudesse desfazer de acesso a inquéritos em segredo de justiça, o que constitucionalmente não é possível e politicamente é inadmissível que aconteça. Sr. Ministro, agora sim, para terminar, e relativamente às questões de registro e notariado, três perguntas. Uma primeira que tem a ver com os sistemas informáticos de registro. O CIRP, que é o Sistema Informático de Registro Predial, o CIRCOM, que é o Sistema Informático de Registro Comercial, e o CIRIC, que é o Sistema Informático de Registro Civil. A informação que nós temos é que estes sistemas colidem todos uns com os outros, dando sucessivos erros. E que o sistema, para além de ser lento, vai muitas vezes abaixo, durante horas, às vezes dias seguidos, por não ter capacidade de resposta, face ao volume de trabalho a que está sujeito. E esta matéria, como o Sr. Ministro sabe, não é uma matéria virgem, uma vez que ela envolveu, por exemplo, a demissão do Dr. Mário Valente, que era Presidente do Instituto de Tecnologias e Informação do Ministério da Justiça. Uma outra pergunta, e que tem a ver com a aplicação do CIADAP no registro e notariado, e que está a causar aos funcionários enorme perturbação. E está a causar uma solução por perturbação porque têm sido delineados objetivos que são, conforme informações que nós fomos tendo, que são inatingíveis e que são impossíveis de cumprir durante a hora de trabalho. E a informação que recebemos ainda é que estas pessoas têm sido obrigadas a trabalhar muito para além do seu horário de trabalho, não recebendo o pagamento pelas respectivas horas extraordinárias. Sr. Ministro, uma última questão, e que tem a ver com o projeto Marca na Hora, que em 2 anos de existência teve apenas 300 marcas registadas, sendo que o custo de cada uma destas marcas registadas é de 200 euros, o que profaz, no total das 300 marcas registadas, 600 mil euros. E por isso, há aqui uma dúvida sobre a viabilidade económica deste projeto face aos gastos que ele já implicou. E eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se estas contas estão feitas, Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado achou piada, o que é sempre saudável, achar-se piada às dúvidas, não é? Eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se estas contas estão feitas e se, face às contas feitas, elas nos indicam se deverá ou não continuar-se com este projeto. Sr. Ministro, para terminar, dizer-lhe o seguinte. Estas dúvidas que nós aqui pomos são dúvidas que advêm do nosso trabalho e são dúvidas que advêm de pessoas que nos põem as suas próprias dúvidas. Tenham elas mais ou menos fundamento. E, portanto, todas elas devem ser ouvidas com o mesmo respeito e todas elas, tenho a certeza que o Sr. Ministro me dará a resposta da mesma forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. O Sr. Deputado António Filipe estava inscrito, tem a palavra. Tem depois inscrito o Sr. Deputado Sónia Sanfona. O Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria...
Eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe e o Sr. Deputado Nuno Magalhães, se fizesse obsequio, substituía. Não se importa, Sr. Deputado António Filipe.
Muito bem. Senhor, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar naturalmente a presença do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado nesta reunião e queria colocar algumas questões concretas, particularmente três questões. A primeira, diz respeito aos dados que o Sr. Ministro aqui nos referiu, relativamente a taxas de reclusão, para lhe pedir se nos podia dar um elemento que não deu. Deu-nos, obviamente, que nos referiu uma evolução positiva das taxas de reclusão, que decorre, como é evidente, e já foi aqui salientado, alterações legislativas que foram feitas, no essencial. Obviamente que as taxas de reclusão podem depender de três fatores. Obviamente, um deles é o de uma evolução significativa da criminalidade, que não se tem verificado. Uma outra de alterações legislativas e pode resultar também de alteração de práticas a nível dos tribunais jurisprudenciais. Obviamente que houve alterações legislativas que tiveram algumas consequências, designadamente em matéria de libertação de presos preventivos. Agora, há um elemento que, como disse, não referiu e que eu gostaria de saber se existem elementos sobre ele, que é a da aplicação da utilização, melhor dizendo, das pulseiras eletrónicas. Porque o problema da prisão preventiva é um problema muito sensível. Isto é, nós sabemos que se no plano dos princípios é saudável, e nós assumimos isso, que haja menos prisões preventivas, nós sabemos que, particularmente num momento como aquele em que vivemos, em que existe algum alarme social, em que existe um sentimento psicológico de insegurança, as pessoas sentem-se desconfortáveis por verificar que os autores da prática de determinados crimes não ficam em prisão preventiva. Nós sabemos que socialmente é assim, que este sentimento existe e que temos que conviver com ele. E daí causa algum desconforto, por vezes, a não aplicação de prisão preventiva, sobretudo em alguns tipos de crime que sobressaltam muitas pessoas. Sabemos também que uma das formas de... não direi de resolver, mas pelo menos de minorar ou de tornar esse problema mais confortável, passa pela utilização de mecanismos fiáveis, como sejam, designadamente, as pulseiras eletrónicas, que, substituindo a prisão preventiva, mantêm os suspeitos numa situação, os arguidos, numa situação controlada, não é? E, portanto, é suscetível de minorar algum alarme social que se possa gerar. Eu gostaria de saber se existem dados quanto à evolução da utilização desses mecanismos e, já agora, quanto à sua fiabilidade. E, portanto, era essa a primeira questão que gostaria de pôr. A segunda é, de facto, este problema da informática e em conjugação com os imensos programas que existem destinados a simplificar a vida aos cidadãos e às empresas, e que são, os sistemas já são muitos, não é? Empresa na hora, marca na hora, acessão na hora, vários mecanismos na hora. O problema é que, de facto, todos os testemunhos a que temos acesso nos dizem que isto é tudo muito bonito, mas depois os sistemas informáticos não funcionam. E isso acaba por prejudicar a vida dos cidadãos e por dificultar a vida dos serviços. Eu gostaria de saber que mecanismos é que existem, ou seja, quem é que é responsável por assegurar o funcionamento destes sistemas. Nós aqui na Assembleia da República temos um departamento de informática e, quando as coisas não funcionam ou funcionam mal, sabemos a quem recorrer, não é? Sabemos a quem recorrer. E eu gostaria de saber a quem é que se pode recorrer no Ministério da Justiça para que as coisas funcionem, para que os sistemas funcionem, não funcionem com a morosidade insuportável que temos testemunhos todos os dias, e que os cidadãos não tenham que estar à espera de, para obter um cartão de cidadão, ter que esperar um mês e meio, como já tivemos testemunhos de que isso está a passar, não é? E de facto nós estamos preocupados com isso, porque não basta anunciar programas que funcionariam muito bem, muito rapidamente e que agilizariam tudo e mais alguma coisa, e depois nós sabermos que afinal acabam por não funcionar com a agilidade que era suposto, porque há bloqueios informáticos e esses bloqueios informáticos não conseguem ser superados. E, portanto, em vez de termos a tecnologia a ajudar, como era suposto que acontecesse, acabamos por ter a tecnologia a complicar e, evidentemente, não é para isso que nós a queremos. Mas como a tecnologia tem sempre razão, tem que haver aí, como se costuma dizer, o material tem sempre razão, como se dizia na tropa, e, portanto, tem que haver alguma causa humana que não está a funcionar ou algo que não está concebido em termos adequados para que as coisas funcionem. E, portanto, gostaria de saber quem é que faz a manutenção destes sistemas, se existem contratos de manutenção com empresas, e se isso funciona, e quem é que é responsável por pôr estes sistemas a funcionar de uma forma adequada. E estou a falar, quer em nome dos próprios funcionários, a pensar nos próprios funcionários que têm de tratar com isto, e que não sei se lhes foi dada a formação mais adequada para esse efeito, se estão habilitados para esse efeito. E se têm o apoio necessário, não é? Porque evidentemente não se trata de, nem todos os funcionários são, obviamente, informáticos, e portanto se têm o apoio necessário para que os sistemas funcionem, e se, por outro lado, existe o staff técnico adequado para que funcionem. E já agora, se os equipamentos existentes nos tribunais e nas conservatórias são adequados para o funcionamento dos sistemas. Porque se nós tivermos um sistema muito sofisticado, mas depois os computadores que temos à frente das pessoas são antiquados, obviamente que não funcionam. Ou pelo menos não funcionam como deveriam. Então gostaria de saber também nessa vertente se as coisas estão acauteladas e que medidas é que o governo tenciona tomar para que isto entre de facto nos eixos e funcione de uma forma como manifestamente não está a funcionar. Por outro lado, eu acho que valia a pena, isto já não falando de informática, mas valia a pena avaliar um dia destes, as consequências que estes programas estão a ter relativamente à garantia da segurança jurídica dos cidadãos. Porque também um dos problemas que estão a ser colocados é a existência de numerosos erros na transcrição dos registros dos manuais para os informáticos. O Sr. Secretário já está a rir-se, mas olha que eu acho que o assunto é sério. Porque estamos a permitir que se faça tudo e mais alguma coisa de uma forma extremamente simples. O mal não está aí. A questão está em verificar se, às tantas, com tantas simplificações, não estamos a contribuir para pôr em causa, um dia destes, a segurança jurídica dos cidadãos, que é para quem tudo isto foi criado. E eu devo dizer que tenho algumas inquietações relativamente a essa matéria, e dizer que não sou a única pessoa a tê-las. Finalmente, há uma questão que eu gostaria de colocar, que é uma questão pontual, mas que creio que deve suscitar a nossa atenção e que foi, aliás, suscitada na imprensa um dia destes. Tem que ver com um acordo sobre patentes, um acordo internacional, um acordo de Londres sobre patentes. Eu creio que é o Ministério da Justiça que acompanha isto. E o que se passa é o seguinte. Hoje em dia, qualquer patente que seja registrada para vigorar em Portugal, tem que existir uma tradução oficial em língua portuguesa relativa a todos os elementos dessa patente. Caso contrário, ela não é aceita. Isto é assim, resulta da Convenção sobre Patentes que está em vigor e que prevê que qualquer país, e creio que é a Convenção de Munique, qualquer país, a Convenção de Munique, exatamente, que é de 1991, segundo a qual a patente só é válida, qualquer país pode arrogar o direito de que a patente só é válida em Portugal se for registada, de facto, na língua do próprio país. É o que acontece em Portugal, é que as patentes só são válidas se forem registadas em língua portuguesa. Acontece que foi negociada uma convenção em Londres, um acordo de Londres, que altera esta matéria e que prevê que haja apenas um número muito limitado de línguas oficiais em matéria de patentes, e essas línguas são o inglês, o alemão, e o francês, segundo creio. E, portanto, se Portugal aceitar a Convenção de Londres, isso significa que abdica da língua portuguesa como, língua, como condição sine qua non para o reconhecimento de patentes em Portugal. E isto contraria todos os discursos que desde há vários anos temos ouvido acerca da afirmação da língua portuguesa no mundo. E, portanto, eu gostaria de saber qual é a posição do Ministério da Justiça nesta matéria e se está a pensar propor um dia destes à Assembleia da República que aprove para ratificação uma convenção que prevê precisamente isso, que prevê que Portugal abdique da língua portuguesa para o reconhecimento da validade de patentes em Portugal. Eu espero que não, mas gostaria de saber qual é a posição do Ministério da Justiça sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, Partido Comunista Português. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Sónia Sanfona, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado, que nos visitam com bastante frequência, mas quem é sempre um gosto de termos aqui connosco. E queria começar por saudar não só a presença de Vossas Excelências, mas saudar a intervenção que o Sr. Ministro fez inicial e o seu conteúdo. De facto, o Sr. Ministro trouxe-nos aqui um conjunto de dados objetivos que são reflexo da realidade que se vive hoje no mundo jurídico e que é muito claramente diferente para melhor daquilo que vivíamos em 2005, a quando da tomada de posse e da entrada deste governo em funções. Desde logo, e julgo que neste âmbito o Sr. Deputado António Filipe fez uma análise que me atrevo a dizer um bocadinho mais séria do que aquela que foi apresentada pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, sem qualquer desprimor para a sua análise, e relativamente aos dados das taxas de encarceramento. Porque, em nossa opinião, de facto concorrem para estes dados objetivos não só as alterações legislativas que foram operadas relativamente ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, mas também a verificação dos atuais níveis de criminalidade que foram e que são, de acordo com os registros que há mais recentes, e posso até referenciar, por exemplo, o relatório de segurança interna, que são menores, inferiores, relativamente ao que se passava há uns anos a esta parte. E, portanto, como tem vindo a decrescer a criminalidade cuja moldura penal permite que haja reclusão, que haja pena de prisão, naturalmente também se reflete a este nível o decréscimo das taxas de encarceramento e que são de facto um ganho, digamos assim, relativamente à evolução do que se pretende que seja o nosso sistema. Queria também fazer uma alusão que reputo muito importante à aplicação de penas alternativas que são, em nosso entender, também uma vitória daquela que tem sido a atuação e as prioridades desenhadas desse sistema pelo Ministério da Justiça. De facto, a suspensão com o regime de prova é um desafio ganho, do nosso ponto de vista, e o regime de cumprimento de pena e o regime de permanência na habitação, igualmente. Ou seja, manda-nos aquilo que são as melhores indicações a nível internacional e nacional, perceber que as penas alternativas são hoje e têm que estar hoje ao serviço do cumprimento das penas, neste caso de privação de liberdade, e ao serviço do que se pretende que seja um sistema eficaz que possa punir, mas com a necessária compreensão de que as penas têm várias finalidades. Uma delas é a reintegração, a ressocialização do condenado, e esse é um objetivo que nos deve sempre nortear na nossa política de justiça, e penso que tem sido, que é manifestamente visível que assim tem ocorrido. Também deixar uma palavra relativamente ao segredo de justiça e aos dados que o Sr. Ministro aqui nos deixou, para sossegar os mais preocupados e aquelas vozes mais arautas da desgraça, diria eu, que tanto que tanto se insurgiram contra esta matéria, para sossegar essas vozes e dizer que afinal as coisas estão a correr como deveriam e estão a correr bem. Agora, em meu entender e em nosso entender, o Sr. Ministro deixou-nos aqui aquilo que são, julgamos, aquilo que é o cumprimento do programa de governo nesta área, deixou-nos aqui o fecho dos compromissos que este governo se tinha assumido no início da legislatura e que nós vimos com muito agrado que, de forma paulatina, muito responsável e muito consistente, têm vindo a ser cumpridos. E estamos, penso, da análise que faço hoje, praticamente em condições de dizer que o programa de governo para esta área foi bem desenhado, foram objetivos que se mostraram atingíveis e vêm os resultados mostrar que de facto foram atingidos. E portanto também nessa matéria deixar aqui uma palavra de muito agrado e de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, porque estamos de facto, e só não vê quem não quer e há quem não queira, estamos de facto no bom caminho nesta área. Hoje, além dos dados que o Sr. Ministro aqui nos deixou e desta, digamos que desta resenha mais ou menos objetiva do que tem sido estes últimos anos em matéria de governação na Justiça, motiva-nos também um requerimento apresentado pelo PSD para a audição do Sr. Ministro sobre uma área. Vossa Excelência também deixou aqui apresentada de forma, julgo, muito clara, e que tem a ver com a desmaterialização dos atos e dos processos e, portanto, o sistema informático da Justiça. Eu queria começar por dizer que, relativamente a este requerimento, tenho aqui duas perplexidades. A primeira, porque ele é motivado, segundo o seu conteúdo, por informações que foram tornadas públicas através da comunicação social. Portanto, o PSD leu ou ouviu na comunicação social que teria sido pedido um parecer ao Sr. Professor Dr. José Tribolé, pelo Sr. Procurador-Geral da República, sobre, diz o PSD, para aferir a viabilidade do alargamento do sistema hábiles ao Ministério Público. A primeira perplexidade é que, de facto, venha o PSD requerer a presença do Sr. Ministro para audição sobre esta matéria por causa de notícias que ouviu na comunicação social. A segunda perplexidade, Sr. Ministro, deixe-me dizer, é que eu julgo que não interpretei mal, o Sr. Deputado Fernando Negrão transcreveu, lendo partes desse pretenso parecer. Eu devo dizer que, a fazer fé no que diz o requerimento, que o parecer foi pedido ao Presidente do Instituto Nacional de Engenharia e Sistemas de Computadores, o Sr. Professor José Tribolé, pelo Sr. Procurador-Geral da República, tentando aferir de matéria, que no entender daquele diria respeito ao alargamento do sistema hábiles a este Ministério Público, eu devo-lhe dizer que o Grupo Parlamentar do PS não tem conhecimento de tal parecer. Não lhe fez chegar. O Sr. Deputado Fernando Grão, pelos vistos, tem consigo, provavelmente, tem consigo o parecer, que o que nos, a nós nos causa alguma estranheza. Parece que sim. Parece que há um acesso privilegiado e em questões de segurança de informação, deixem-me que vos diga, senhores deputados, que é o primeiro problema que se coloca aqui. E vossas excelências que aparecem e que surgem na comissão tão preocupados com os problemas de segurança da informação, e bem, se calhar ele coloca-se a priori. Mas dizer-se muito obrigada, senhor deputado. Não tenho que fazer a condescendência. Tanto bom. Sr. Ministro, para dizer o seguinte, de facto, nós temos ouvido na comunicação social que há alguns sistemas que não funcionam, que se tenta fazer buscas e que o sistema cai, que há dificuldades, etc. Mas devo dizer que, normalmente, essas queixas, e o Sr. Deputado Fernando Grão também fez alusão a isto, são apresentadas ou pelos vários operadores do sistema, ou
pelos sindicatos desta área. A verdade, em bom rigor, é que as alterações que têm vindo a ter lugar em matéria de informática e de sistema de informação no Ministério da Justiça têm servido bem os objetivos, porque têm servido bem os objetivos e os interesses dos cidadãos. Têm facilitado a vida aos cidadãos, têm permitido que estes tenham acesso a coisas que não tinham antes, em tempo que não lhes era favorável antes, que possam hoje constituir uma empresa do modo que nós conhecemos, e o Sr. Ministro disse, e bem, que foi, digamos que são projetos que têm reconhecimento interno e externo, que possam hoje ter acesso a uma quantidade de atos, de certidões, de processos que não tinham, de facto, antes de 2005. Não tinham. Esta é que é a verdade. Ou seja, estes sistemas são desenhados para servir o cidadão, para encurtar os prazos de espera relativamente aos documentos a que têm direito e a que devem ter acesso. E desse ponto de vista, deixe-me que lhe diga, Sr. Ministro, que os dados não são os dados apresentados pelos sindicatos em rigor, são os dados daquilo que é a realidade, que o Sr. Ministro também apresentou aqui, do número de pessoas que hoje têm acesso a este sistema, da celeridade com que é possível tratar destes assuntos e, portanto, deixe-me que lhe diga que estamos perfeitamente em consonância com o objetivo que foi traçado e o resultado que foi alcançado, que é, a nosso ver, muito positivo. Dizer que, relativamente a algumas intervenções, portanto, à intervenção do Sr. Deputado Fernando Negrão, aquelas que são as suas dúvidas e que são legítimas e que devem naturalmente ser apresentadas, porque esta é a sede própria, nos deixam a nós alguma confusão, porque nos parece resultar da sua análise uma confusão relativamente a coisas como sistema, a coisas como, eu diria, ferramentas informáticas, aplicações, e tudo isto é tratado da mesma forma quando falamos de coisas de facto diferentes. Eu não sou, julgo que não tenho esse mérito, infelizmente, especialista em informática, mas, ao ser deputado, há coisas que são, na ótica do utilizador muito elementar, são mais ou menos também elas elementares. E eu diria que há coisas muito diferentes relativamente aos problemas que aqui referenciou, e diria desde logo que uma coisa é o sistema informático e outra coisa são as várias ferramentas ou aplicações que estão disponíveis para os vários agentes que estão no sistema, que é o sistema operativo. Pronto, falamos de coisas diferentes. Mas dizer o seguinte, toda essa confusão, porque todas estas coisas são postas no mesmo nível e com a mesma preocupação, sendo coisas diferentes, não resulta também, para nós, claro, desta afirmação que se faz aqui, de que o sistema disponível ao nível da justiça não se adequa, não é possível evoluir o hábilis e, portanto, o Ministério Público deveria ter um sistema informático próprio e independente. Aquilo que nos parece a nós é que a visão que o Sr. Ministro aqui apresentou é uma visão muito mais, tem muito maior acuidade do que esta que está aqui apresentada, que não sei se é que vem no parecer ou não, como lhe digo. E que é uma visão global do sistema de justiça. E, de facto, a nós parece-nos que isto não deve ser tratado parcelarmente para servir cada um dos operadores, cada um ter o seu programa ou o seu sistema informático, mas estarem todos eles em consonância dentro do mesmo sistema informático. É claro que cada um terá que ter acesso no nível de segurança que lhe compete, porque isso está, obviamente, plasmado em sede constitucional e em sede legal e, portanto, não é sequer, julgamos que não é sequer vontade de ninguém ultrapassar esse nível e, portanto, os níveis de segurança têm que estar devidamente salvaguardados. Julgo que faço uma interpretação correta. Isso não impede, e como dizia há bocadinho o Sr. Tadeu, eu queria que o Sr. Ministro, e é a minha pergunta, eu queria que o Sr. Ministro deixasse um bocadinho mais claro esta preocupação, que é apresentado no anteprojeto que fez referência ao Sr. Deputado e que nós julgamos que vai, de facto, no sentido correto. O Sr. Deputado diz que o verdadeiro gestor do sistema informático será o Ministério da Justiça. Ó, Sr. Ministro, eu gostava que esclarecesse, e se faça uma interpretação correta, que uma, se é uma e a mesma coisa ser gestor do sistema informático e gestor de todo o sistema de justiça, com acesso a toda a informação e com quebra, em nosso entender, das garantias de segurança de cada nível de intervenção no processo em concreto, ou se, por outro lado, a minha interpretação é correta e não é disto que se trata, estamos a falar de um gestor do programa ou do sistema informático que permitirá que se possa carregar para esse sistema toda a informação, sendo certo que o Ministério não é parte na informação ou no acesso a cada processo judicial, mas antes o gestor, digamos, da arquitetura do próprio sistema, que permite que depois cada um dos operadores tenha intervenção ao seu nível e possa praticar os atos como está descrito. Dizer, portanto, Sr. Ministro, esta era a única questão que queria colocar, dizendo que para nós a preocupação com o caminho que tem sido tomado quanto à desmaterialização dos processos judiciais e quanto ao alargamento do sistema da justiça, do sistema informático, neste caso, do Hábilis, dos sítios e da procura de enquadrar o Ministério Público num sistema que seja um sistema rigoroso e que tenha, digamos que seja compreensível do ponto de vista dos vários operadores, dizer que nós consideramos de facto que o caminho é este e o caminho é o de procurarmos um sistema que sirva a justiça, a sua celeridade, que isso é importante para outras áreas do país, designadamente em matéria económica e em matéria daquilo que é a vida das pessoas mais imediatamente, que possa servir as pessoas e que possa, digamos que, facilitar aos operadores da justiça a sua atuação com o rigor que ela deve ter no quadro daquilo que são as suas atribuições legais e constitucionais. E era a única questão que queria deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sara Sanfona. O Sr. Deputado Nuno Magalhães permite uma questão breve, muito breve.
Muito brevemente, Sr. Presidente, para dizer o seguinte, fui aqui acusado de menos seriedade. Eu queria dizer que fui tão sério no que diz respeito às taxas de encarceramento como o Sr. Ministro da Justiça. Muito obrigado.
Pois, a Sra. Deputada penso que queria dizer menos correto, não era bem seriedade, não estava a referir.
Dá licença, não foi minha intenção acusar o Sr. Deputado de menos seriedade, aliás, não tenho nessa conta como calcula. Aquilo que eu disse e que procurei dizer foi que me pareceu de muito maior acuidade e rigor a análise que fez o Sr. Deputado António Filipe sobre a matéria do encarceramento do que aquela que foi feita pelo Sr. Deputado, uma vez que se cingiu a encontrar a razão absoluta e única para os dados aqui apresentados, as alterações legislativas, e foi tão somente isso.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves, da SCP. É a última intervenção que temos neste minuto, depois dou a palavra ao Sr. Ministro. Nuno Magalhães, o que é que eu lhe chamei?
Gonçalves, não tem problema nenhum.
Sabe que era um pintor famosíssimo.
Exatamente, portanto.
Nuno Magalhães, peço
não, desculpa. Não tem nada a pedir desculpa, Sr. Presidente, muito obrigado. Fico todo ofendido. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar e agradecer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. Esta audição é feita não só por força de um requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata relativo à situação do sistema informático de justiça, mas também por força do regimento, nomeadamente o artigo 104, número 2, que me permite não ir questionar o Sr. Ministro relativamente a esta questão do sistema informático, não por não acharmos importante, antes pelo contrário, achamos vagamente importante e exigível mesmo estas explicações, portanto assim é que aprovamos e votámos favoravelmente o requerimento do Partido Social Democrata, mas por ela já está sido amplamente debatida pelos meus antecessores e, portanto, iria cingir-me apenas a duas questões concretas relativamente à área da justiça e que nos preocupam e não é de hoje particularmente. A primeira tem a ver com a Lei Orgânica da Polícia Judiciária, aprovada há poucos dias nesta Casa, Sr. Ministro. Esta Lei Orgânica preocupa-nos sobremaneira e preocupa-nos por várias razões. Primeiro porque não vem manifestamente de encontro àquilo que nesta mesma comissão o Sr. Procurador-Geral da República, em audição acerca deste diploma, então em fase de discussão, preparação da discussão na generalidade, nos disse, nomeadamente quanto àquilo que considerou ser essencial, eu repito e sublinho, para a correta atuação do Ministério Público e a correta fiscalização da Polícia Judiciária. O CDS-PP, na discussão, na especialidade, apresentou propostas que vinham justamente de encontro às preocupações aqui manifestadas pelo Sr. Procurador-Geral da República e o Partido Socialista rejeitou-as. Pelo que, Sr. Ministro, a minha primeira questão é saber, da parte de Vossa Excelência, se considera saudável que seja aprovada uma lei orgânica da Polícia Judiciária que o Sr. Procurador-Geral da Justiça considera que, aprovada nos termos em que foi, não tem qualquer possibilidade de poder controlar, poder fiscalizar, para ser mais rigoroso, fiscalizar a atuação da Polícia Judiciária e a sua legalidade, a sua oportunidade e até a sua consonância com as diretrizes que o Sr. Procurador-Geral da República e do Ministério Público lhe determina. Também ainda, e essa é a primeira questão. Segunda questão, também ainda dentro da Lei Orgânica Judiciária, tem a ver com outra matéria que nos preocupa de sobremaneira, que é o facto de o diploma aprovado remeter sucessivamente, sistematicamente, a regulação de atribuições, competências de serviços e departamentos da Polícia Judiciária para a portaria. E remetendo, e foi esse o outro dos motivos pelo qual nós, CDS, votámos contra, permitindo, por isso, que a regulamentação e a definição de atribuições, competências de atuação concreta no âmbito da investigação criminal da Polícia Judiciária seja feita por um diploma, ou neste caso por uma portaria, que escapa à fiscalização não só da Assembleia da República como do próprio Sr. Presidente da República. E, portanto, para nós, trata-se de uma matéria muito sensível que, ainda para mais, fez com que durante meses a Polícia Judiciária ficasse sem definições claras, como foi, aliás, denunciado por exemplo, do Sindicato dos Inspectores, e à mercê de portarias que podem, a qualquer momento, ser revogadas por membros do Governo, para já para não falar de outra preocupação, e aqui lhe deixo também a segunda pergunta, que se no fundo são tem duas linhas, com a falta de meios e a falta de inspectores. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, era se não acha que poderemos correr o risco, sem fazer nenhum juízo de valor em relação à Vossa Excelência, em abstrato, que é assim que devemos analisar as leis, em abstrato, se não podemos, com esta relação, correr o risco de governamentalização da atuação da Polícia Judiciária, deste ou qualquer outro governo, estou a falar em abstrato, e se, ainda assim, não achando, se está ou não disponível, apesar de não ter que o fazer, de, quando for publicada estas portarias, vir aqui à primeira comissão, discuti-las e poder, ainda que não por força de lei, mas por força daquilo que deve ser o saudável convívio democrático, essas portarias e a definição daquilo que são competências de departamentos da Polícia Judiciária serem discutidas e fiscalizadas pela Assembleia da República nesta comissão. Era a segunda pergunta que lhe deixava. E a terceira e última, Sr. Ministro, como disse, iria ser breve, tem a ver com uma questão que já foi, de alguma forma, aflorada pelo Sr. Deputado António Filipe, tem a ver com a entrada em vigor do Código de Processo Penal e da consequente libertação de algumas pessoas, alguns reclusos, que seriam sujeitos à prisão preventiva. Nós temos assistido, da parte das forças de segurança e também de alguns operadores judiciários, algumas críticas em relação a esta matéria, inclusivamente algumas afirmações públicas de que esta consequência de entrada em vigor do Código de Processo Penal teria contribuído, eu repito, teria contribuído para um aumento da criminalidade no ano de 2008. Estou a citar aquilo que alguns operadores judiciários e alguns elementos responsáveis das Forças de Serviço de Segurança, desde logo o comandante da PSP de Coimbra, veio dizer publicamente que assim sucedeu. E, portanto, independentemente da questão das pulseiras eletrónicas, que me parece bastante pertinente, que eu gostaria de saber, Sr. Ministro, se da parte do Ministério da Justiça nos pode e se tem estatística, até por uma questão de alarme social, de se tem, de facto, estatística trabalhada já, isso nos pode fornecer, desde já, sobre a taxa de reincidência que terá ocorrido, ou se quiser, questionando de outra forma, se entre essas pessoas que, por força do novo Código de Processo Penal, que estavam sujeitos a medidas de prisão preventiva e que, entretanto, foram libertadas, há algum número, alguma estatística, algum estudo que permita aferir se as mesmas voltaram ou não a cometer qualquer tipo de ilícito criminal. São estas as questões que eu queria colocar, são três questões muito concretas, respostas muito concretas do Governo, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Peço desculpa, o Sr. Deputado Miguel Macedo há pouco tinha pedido a palavra. Eu depois pensei que tinha pedido a palavra para o Sr. Deputado Fernando de Grão e, portanto, peço desculpa por isso. Dou-lhe a palavra por uma
intervenção breve. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Ainda sobre esta questão da segurança informática. Eu não quero negar que tenham sido dados passos positivos e importantes no sentido facilitador da vida dos cidadãos, das empresas, dos utentes no sistema de justiça. Acho que ao longo dos últimos anos o país fez uma evolução significativa, importante e positiva neste domínio, mas este processo tem uma história. Hoje não se podia estar onde se está se, por exemplo, não se tivessem constituído as bases de dados em tempo que permitissem hoje a utilização em termos informática que é possível fazer. Eu queria falar, no entanto, sobre uma matéria que tem a ver com a segurança, não nos termos em que, pelo que me pareceu, aqui foi falado, e que é geralmente uma matéria que não está na primeira linha das preocupações, das nossas preocupações, e que depois, quando troveja, é que nos lembramos do santo não sei quanto, já não me recordo quem é o santo. Portanto, não quero falar aqui da questão da estratificação do acesso à informação, não quero falar aqui da certificação do acesso à informação, não quero falar aqui da marca, data e hora, da assinatura digital, não é isso que me preocupa neste momento. Preocupa-me neste momento, e a pergunta que eu queria pôr, tanto quanto eu sei, uma outra coisa, que é a salvaguarda desses dados informáticos, das bases de dados informáticos, do ponto de vista físico e do ponto de vista tecnológico. Tanto quanto eu sei, não é muito atual esta informação, essa salvaguarda não é completa. E eu, que tenho algum conhecimento sobre esta matéria, era uma das preocupações que eu tinha, porque isso obriga a fazer investimentos vultuosos neste domínio, a fazer uma espécie de mini torre do tombo, que salvaguarde com todas as condições físicas e tudo aquilo que for necessário e esses dados. Porque à medida que nós evoluímos na informatização, na construção de bases de dados informáticas, nós temos de ter a preocupação de prevenir situações de catástrofe natural, de, por exemplo, pensar que muitas dessas bases de dados não devem sequer estar em Lisboa, devem estar noutro sítio, não há nenhum impedimento a que estejam noutro sítio, onde, por exemplo, a atividade sísmica seja muito menor daquela que se verifica em Lisboa. E gostava de saber, Sr. Ministro, dentro daquilo que é possível, se o Governo está a pensar alguma coisa neste domínio. Porque, confesso que exige investimentos pesados, não é fácil arranjar o dinheiro e as disponibilidades financeiras para salvaguardar isto, mas se calhar, em alguma medida, podemos estar a brincar com o fogo, e esta situação é tanto mais gravosa e tanto mais relevante quanto peregrinarmos no caminho de acentuar a informatização dos serviços e da recolha de dados e todas essas matérias. E era esta a questão que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Macedo. Não tem mais ninguém inscrito. Tenho a palavra ao Sr. Ministro da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por me dirigir ao Sr. Deputado Fernando Negrão, queria dizer que ouvi com muito interesse e partilho em larga medida as tuas considerações sobre certas matérias como o cumprimento de prazos e, sobretudo, sobre a sustentação das soluções que daqui partiram em relação ao segredo de justiça, as quais geraram dúvidas e alternativas que manifestamente os dados não são, pelo menos, inequívocos no sentido de que procedam. Nós devemos estar atentos à realidade e uma das razões que me levou a apresentar aqui este conjunto de informações é justamente contribuir para uma avaliação e a formação de uma opinião crítica e fundamentada sobre o que se deve fazer neste domínio. Gostaria também de dizer que as taxas respeitantes trabalho e aprendizagem no sistema prisional tem melhorado ao longo dos últimos anos, num processo que obviamente vem de trás, mas que tem conhecido uma expansão crescente, atribuindo, portanto, novas competências para facilitar processos de reinserção. Gostaria de dizer que, face a essa realidade de que muitas pessoas se encontram no sistema cumprindo pequenas penas por razões ligadas, por exemplo, a condução sem habilitação ou condução sob efeito de álcool, estão a ser organizados programas no sentido de atender a estas duas realidades, o consumo de álcool e a falta de carta de condução, de maneira a evitar que este tipo de reclusos, que muitas vezes estão na sua terceira ou quarta condenação nesta matéria, adquiram condições que os possam levar a não encontrar outra vez o sistema prisional num ponto futuro do seu caminho. Queria também dizer que em relação à vigilância eletrónica e ao cumprimento da pena, agora da pena de permanência na habitação sob vigilância, encontram-se previstos investimentos muito significativos da ordem dos 7 milhões de euros para criar condições para se poder expandir mais ainda essa medida. Aproveito para dizer ao Sr. Deputado António Filipe que esta nova pena, porque até agora a pulseira eletrónica, a vigilância eletrónica só operava no domínio preventivo, já deu lugar a 133 condenações, o que significa para uma lei nova um excelente comportamento da inovação legal numa realidade complexa. Se acrescentarmos aos mais de 500 indivíduos que já conhecem e estão sob o alcance desta situação no domínio preventivo, teremos uma boa afirmação desta medida na sociedade portuguesa. O Sr. Deputado Fernando Negrão apresenta algumas dúvidas sobre, assim as entendi, sobre a matéria da informática e sobre os projetos em curso nesta área. Eu acho que as dúvidas e os receios e as chamadas de atenção são sempre legítimas e sempre úteis em processo em que caminhamos para o futuro, caminhamos para o que não há, inventamos e inovamos. Pode mesmo dizer-se que quando se aponta para uma realidade nova, uma realidade que surge, devemos ver bem que há duas atitudes. Uma é olhar para aquilo para que se aponta, citando um clássico grego, olhar para aquilo para que se aponta, e outra, olhar para as rugas ou para as feridas que porventura o dedo apresente. E nós temos estado muito focados na criação dessas novas realidades. Compreendemos que é interessante e deve ser admitida a informação que provém de quem está atento àqueles aspectos que não respondem bem, não funcionam bem e, sobretudo, são visíveis porque as novidades e os sistemas existem. Como foi lembrado, se esses sistemas não existissem, essas falhas não podiam ser apontadas. Várias notícias jornalísticas que existem porque há falhas, admitamos-lo, falhas são humanas, não existiriam se esses sistemas não tivessem sido criados. Nesse sentido, a demarcha humana é uma demarcha de realização e falha. E seríamos inteiramente olímpicos se esperássemos que tudo corresse bem e que as invenções, as inovações estivessem completamente perfeitas e certas desde o primeiro momento. Temos consciência de que há imperfeições e temos ânimo e vontade para as resolver. E por isso todos os contributos, no sentido que isto ou aquilo vai mal, são positivos. Claro que nós estamos sobretudo atentos às queixas dos próprios utentes, às situações onde algo correu mal, porque assumimos totalmente em relação a eles a necessidade de encontrar uma resposta. Isso nem sempre coincide com a imagem geral que se faz destes problemas, mas estamos atentos e queremos melhorar todas estas soluções. Elas não nascem com a ideia de que se é perfeito no nascimento. Uma grande parte das nossas reformas nasce sob a égide de um pensamento oposto. No nascimento não se é perfeito. Tem que se tentar ver o que está mal, melhorar, ir melhorando. Este pensamento e esta filosofia estão incitas nas nossas demarches reformistas. É o contrário de estabelecer um édito sobre o futuro e procurar implementá-lo rigidamente.
e por isso estamos muito capacitados e vocação para introduzir na nossa análise dos problemas aquilo que não esteja bem. Eu gostava de dizer que em relação aos funcionários, o senhor deputado Fernando Negrão mencionou em particular essa matéria, gostava de dizer que no ano 2007 foi dada formação a 3.500 oficiais de justiça neste domínio. Eu próprio visitei algumas sessões. Estas sessões existiram. Portanto, pode-se entender que é muito insuficiente, mas representaram um esforço bastante significativo. Houve 250 ações de formação, foram investidos 3 milhões de euros nesta matéria. Pensamos triplicar este ano, com tudo aquilo que estamos a fazer, pensamos triplicar os montantes envolvidos. E para funcionários, exatamente, para funcionários. Para além, eu tinha indicado já os dados respeitantes a juízes, os dados respeitantes a magistrados do Ministério Público, e temos aqui certamente um valor que é, como dizia há pouco, melhorável. Pode-se sempre fazer mais, pode-se sempre aumentar o esforço, mas representa já alguma coisa. Para além disso, sobre a celeridade dos procedimentos, também gostaria de lembrar a criação de juízos liquidatários, a formação e o recrutamento de novos magistrados e, sobretudo, o nosso compromisso para esta legislatura, que se mantém, que é o de os processos pendentes no fim da legislatura serem menos que os processos pendentes no início da legislatura. Nas legislaturas anteriores, isso não se verificou, pelo menos desde 1995 não se verificou, e mesmo nessa legislatura que terminou em 95, posso quase dizer que não se verificou, porque tem havido um crescendo dos processos pendentes a um ritmo da ordem dos 100, 120 mil ao ano. O nosso objetivo é inverter esse processo. Já conseguimos nos dois últimos anos deter esse crescimento, digamos, aprofundar o ritmo da recuperação. E, portanto, esse é um compromisso medido em números. Quanto ao anteprojeto, nós estamos a dialogar sobre um anteprojeto com o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e a Procuradoria-Geral da República. Vamos prosseguir esse diálogo, vamos receber contribuições e no mês que vem concluiremos esse projeto de proposta. Nós queremos soluções totalmente conformes à Constituição. E aceitamos todas as colaborações e contributos para que as soluções sejam totalmente conformes à Constituição. Onde há independência, de um lado, onde há autonomia, do outro, conceito com as suas diferenças em relação à independência, mas com tutela constitucional. Nós queremos que toda a norma que se aplique seja uma norma rigorosamente respeitadora dos princípios constitucionais. Respeitadora dos princípios constitucionais, respeitadora dos compromissos internacionais do Estado português, que são vários nessa matéria, e que seja rigorosamente orientada para as finalidades e as necessidades do sistema na sua globalidade. Porque pensemos no fluxo processual. Ele atravessa uma série de barreiras. Convém que ele seja, que ele decorra sob um determinado tipo de unidade que não dificulte o resultado, que não dificulte a resposta ao cidadão. E vemos com gosto que especialistas reconhecidos concordam que têm que ser as necessidades do sistema de justiça no seu conjunto a presidir à evolução das soluções, não a fragmentação. Esse é um ponto importante, um chão comum na abordagem de todas estas matérias. As necessidades do sistema no seu conjunto devem ditar as soluções, não o caráter fragmentário de cada área. Porque se raciocinarmos de uma maneira diferente em relação à autonomia, como não raciocinaríamos também de uma maneira diferente em relação à independência? Nenhuma legislação e nenhuma solução introduzirá qualquer alteração na proteção do segredo de justiça. As noções têm que ser absolutamente claras. Não há, por esta via, nenhum prejuízo ou intrusão que seja admissível na área do segredo de justiça. E tudo isso pode ser rigorosamente acautelado. As responsabilidades estão completamente definidas. O que faz o Conselho, o que fazem os Conselhos, o que faz a Procuradoria. O Governo não tem nenhuma missão em relação a recolha, tratamento, guarda ou acesso a dados. Não tem, não quer nenhuma missão. E se alguma formulação der lugar a algum equívoco e alguma dúvida, como o Sr. Deputado Fernando Grão gosta de sublinhar, resolve-se a dúvida. Porque já sabe que o espírito da casa é esse. Onde há uma dúvida e onde há uma dificuldade, ela resolve-se com uma melhor solução que esclareça a dúvida. Este sistema não pode nascer com dúvidas, mas este sistema tem que nascer para servir o conjunto das necessidades. Não para ser um instrumento apenas de um corpo profissional, mas para pôr todos os corpos profissionais a cooperar no sentido da melhor eficiência e da melhor resposta perante as pessoas. Porque, fundamentalmente, são as pessoas, e dentro de certos limites, as empresas, que justificam toda esta preocupação. Não necessariamente os interesses específicos de determinada área profissional ou determinada área sectorial. Portanto, perante uma Assembleia da República, e neste caso perante a Primeira Comissão, o que importa dizer é tudo em conformidade com a Constituição. Todas as garantias exigidas por esses conceitos constitucionais. Repartição clara de tarefas. Mas é preciso que alguém responda. Porque se não houver condições para que alguém responda, a democracia também se encontra defraudada. Quer dizer, também se encontra defraudada. Quer dizer, quem responde em eleições é o Governo. Ele também tem que ter um domínio de responsabilidade. Isto é, quando alguém não conseguir, é preciso que tenha tido uma oportunidade de dizer o que é que pensa sobre o progresso, sobre a evolução, sobre as aplicações, sobre a maneira de organizar melhor, de obter melhores resultados. Isto é a democracia. Porque senão evacuaríamos a democracia em nome de um conjunto de preocupações sectoriais que ficariam distribuídas e sobre as quais não haveria possibilidade de exercer nenhum papel. Ora, o Governo não deve, não quer e não terá nenhum papel em relação a dados, a conteúdos, a recolhas, tratamentos, guarda. Não terá essa responsabilidade. Tem que responder pelo ritmo de modernização, pela eficiência, pela capacidade de resposta de que aquele sistema revele, que aquele sistema passe a revelar em relação à situação anterior. Esta é a nossa preocupação, esse é o nosso objetivo, e a definição destas regras é também uma obra de clarificação da arquitetura constitucional. Já o fizemos na Lei de Política Criminal. Havia uma norma decorrente da revisão de 97 que não tinha aplicação. E neste domínio, as nossas soluções constitucionais não tinham ainda uma ponte, um diálogo com as condições de acesso à informação, de gestão da informação e de resposta às novas necessidades numa sociedade tecnologicamente diferente daquela que foi a da Constituição de 1976, de 82 e até de 97. É, portanto, um instrumento de modernização a que nós atribuímos grande interesse, que gostaríamos de ver aprofundado no diálogo com os nossos parceiros no setor, mas também muito com a Primeira Comissão. Porque a proteção dos direitos individuais, que é um elemento fundamental que se coloca em todos estes domínios, nomeadamente também no domínio da investigação criminal, e muito. Toda a regulamentação em todos estes domínios, mas também neste, é uma regulamentação de grande importância, em primeiro lugar para quem? Para as pessoas, para os direitos, liberdades e garantias. E por isso nós também confiamos que deste debate na Comissão, que esperamos tenha lugar ainda nesta sessão legislativa, decorram soluções aperfeiçoadas, soluções garantísticas e, sobretudo, soluções que concorram para uma melhor resposta das necessidades do sistema de justiça. Queria acrescentar mais algumas ideias e depois pediria ao Sr. Presidente que autorizasse que o Sr. Secretário de Estado da Justiça como complementasse em alguns pontos. O que queria dizer é que, em relação à marca na hora que aqui foi referida e em que foi apontada uma receita de 600 mil euros, peço desculpa, 60 mil euros, queria dizer que a totalidade do investimento efetuado até ao momento foi de 90 mil euros, o que, tendo em conta que este serviço vai continuar, representa uma boa possibilidade de, nos anos anteriores, recuperar integralmente esse investimento. O Sr. Deputado António Filipe já referia as pulseiras eletrónicas. Também queria mencionar de novo o regime de prova na suspensão, que é também muito significativo, 318 casos. E queria dizer-lhe que, evidentemente, uma vez que eu falei até no registro bilingue, no princípio da reunião, referindo o grande interesse que essa inovação teria para a comunicação e a circulação de dados e o estabelecimento de laços internacionais entre as nossas empresas e outras empresas, queria dizer-lhe que é importante saber combinar línguas. Nós entendemos que há requisitos a fazer em língua portuguesa e que não são declináveis. Mas é preciso, face a cada caso, e os senhores deputados discutirão na altura própria este instrumento, é preciso, face a cada caso e ao número dos documentos a apresentar, das peças instrutoras de um processo, saber qual o nível adequado a que se deve aplicar a exigência de português. Como estou, evidentemente que estou de acordo, que não será correto, não será sustentável eliminar a presença do português. Como lhe disse, nós criámos um sistema bilingue, estamos a criar um sistema bilingue, mas não é um sistema que anule o português. É um sistema que acopla o português e o inglês. E é também essa preocupação que teremos presente na abordagem de toda esta matéria. Senhora Deputada Sónia Sanfona, agradeço-lhe as suas observações. Como julgo já ter explicado, a posição do Governo nesta matéria é uma posição pró-Constituição, pró-independência e pró-autonomia. Uma visão das responsabilidades que a Constituição distribui, uma visão sobre a responsabilidade pelo progresso do sistema, pela resposta mais eficiente do sistema, mas sem qualquer compressão ou limitação do alcance e da projeção desses conceitos constitucionais. Essa é uma matéria que virá na altura própria esta Comissão, entraremos em mais pormenores, mas o espírito fica perfeitamente esclarecido. Sr. Deputado Nuno Magalhães, a Lei Orgânica da Polícia Judiciária foi aprovada na especialidade há dias. Já foi, pronto. Já foi aprovada na globalidade. Creio, portanto, que não devemos, talvez, dar aqui o exemplo de que no dia a seguir a votar uma coisa já estamos a discutir a maneira de pôr em causa essa coisa. Pareceu-me que havia um espírito de irreverência ou de insatisfação em relação a essa certo, mas que se traduziria aqui novamente numa... Ora bom, o que está nessa lei é que... O Sr. Deputado mencionou o ponto das fiscalizações. O Sr. Deputado sabe que desde o princípio deste século, em que se alterou essa norma, e em virtude da lei da Organização de Investigação Criminal, se processou uma dispersão da investigação criminal e uma dispersão muito acentuada dos inquéritos de crime por vários órgãos de polícia criminal. O panorama que tínhamos à saída do século XX não é o mesmo que temos hoje em 2008. De maneira que as soluções devem ser abrangentes e adaptadas. E o que nós sempre dissemos é que estudaríamos, no âmbito de uma revisão do Estatuto do Ministério Público, estudaríamos essa matéria tendo em conta essa realidade muito diferente. Também quer dizer que esse estatuto já contém a possibilidade de inspeções. Contém a possibilidade de inspeções. Mas é um tema que não pode ser tratado no âmbito de um só órgão de polícia criminal. Tem que ser tratado de forma genérica. E eu saúdo a formulação legal, que aliás teve um contributo valioso do PSD, no sentido de remeter para a lei a forma de solução apropriada. Porque é preciso adequar a nova solução, ou uma nova solução, às novas realidades da investigação criminal. Acho que a solução que foi contemplada é uma boa solução. Quanto à discussão de soluções, Sr. Deputado Nuno Magalhães, estamos sempre abertos a discutir soluções. Seja qual for o documento em que elas chegam, ou uma lei, ou um decreto-lei, uma portaria, um simples documento de um autor deputado. Estamos sempre disponíveis e, portanto, poderemos trocar impressões sobre tudo o que vier a ser oportuno nesta matéria. Queria, finalmente, dizer-lhe que os dados que se colhem sobre o regresso ao sistema por parte dos reclusos, na sua totalidade, são conformes com as percentagens anteriores. Foram libertados no condenados, preventivos, toda a espécie de libertados, desde a entrada em vigor do Código Penal, 3.941 reclusos, o que é um número em linha com o que é habitual noutros semestres, e destes regressaram ao sistema 84, isto é, 2,1, o que é a taxa que mais se parece com todas as taxas anteriores nesta matéria. Isto é, não houve uma subida de percentagem daqueles que saíram ao próprio sistema. É o comentário que é feito pelos serviços que se ocupam dessa matéria e, portanto, há também aí um elemento de normalidade. A taxa de regresso é análoga à que vinha sendo a taxa de regresso nos períodos anteriores.
Só para, há um dado que eu não percebi. Este número que tanto o Sr. Ministro nos acaba de dar, foram 3.941 reclusos libertados, é desde a entrada em vigor do Código de Processo Penal ou no...
Desde a entrada em vigor, mas toda entre 15/9 e 31/3 de 2008.
15/9 e 31/3.
Exatamente. Toda a sorte de reclusos.
Não, é só para perceber.
Toda a sorte de reclusos. Portanto, esta percentagem alcança-se procurando o regresso. As situações de regresso e estão neste são 3%. Finalmente, antes de passar a palavra, queria dizer ao Sr. Deputado Miguel Macedo que as preocupações que aqui apresenta são legítimas, que também as temos e temos procurado trabalhar em consonância com o estado de espírito idêntico e são reflexões oportunas quando se trabalha a esta escala com este conjunto de missões, mas sobre isso haverá talvez mais detalhes. E eu agora pedi ao Sr. Presidente para conceder a palavra.
Dou a palavra ao Sr. Secretário-Estado da Justiça, João Tiago Silveira, para complementar declarações do Sr. Ministro da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria agradecer as questões e dúvidas e sugestões que foram dadas, particularmente nesta matéria do sistema informático. Portanto, agradecer ao Sr. Deputado Fernando Negrão, Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado Sónia Sanfona e já agora o Sr. Deputado Nuno Magalhães, embora não se tenha referido a essa área também. Gostaria de começar por localizar o que é que aqui está em causa. Localizar naqueles que são as pessoas que todos os dias usam serviços que não existiram e passaram a existir, serviços disponibilizados pela internet, que poupam dinheiro, que poupam deslocações e que permitem que a vida e que os negócios sejam mais fáceis. Estes são os dados das utilizações dos novos serviços que não existiram e passaram a existir, daquilo que permite o sistema informático e daquilo que antes não permitia e passou a permitir. Todos os dias são criadas cerca de 6 empresas pela internet, com sistemas informáticos. São pessoas e empresas que beneficiam deste sistema. Todos os dias já foram realizados mais de 7 mil registros promovidos pela internet relativos à transferência de propriedade de veículos, com poupanças em deslocações e nos atos que são praticados, com o auxílio de sistemas informáticos em benefício das pessoas e das empresas que usam este sistema. Mais de 88% dos registros de marca são hoje pedidos através da internet, através dos sistemas informáticos do Ministério da Justiça, com reduções de custos, de deslocações e de preços para as pessoas que todos os dias usam este sistema. Foram entregues mais de 400 mil informações empresariais simplificadas através dos sistemas informáticos do Ministério da Justiça. 405 mil. Foram realizadas até agora, num serviço que também não existia e passou a existir, mais de 850 mil publicações online de atos da vida das empresas, com reduções de custos para os cidadãos, para as empresas que têm de promover estes atos. Foram emitidas mais de 570 mil certidões permanentes, pedidas e disponibilizadas através da internet, através dos sistemas informáticos do Ministério da Justiça, que todos os dias dão respostas a estas solicitações de pessoas e de empresas. De pessoas e de empresas que poupam em deslocações e em custos com estes sistemas que funcionam todos os dias e todos os dias respondem a estas pessoas. Desde a semana passada, como sabem, senhores deputados, começou a funcionar a possibilidade de entrega de peças processuais através da internet, nas áreas cíveis, de trabalho, de família, em todos os tribunais de primeira instância, sem necessidade de enviar cópias em papel, peças processuais de documentos. Só nesta primeira semana foram entregues mais de 6.370 peças e documentos em benefício dos utilizadores do sistema e de um sistema que assegurou o funcionamento deste serviço. Há cerca de um mês, pouco mais de um mês, começou a funcionar a possibilidade de entregar e gerir todo o processo de injunção desmaterializadamente através da internet, com o projeto de sítios e injunções eletrónicas. Nesse pouco mais de primeiro mês de funcionamento, mais de 23 mil injunções foram entregues através da internet, num serviço disponibilizado pelo Sistema Informático da Justiça, a funcionar diariamente e que permitiu que hoje, passado pouco mais de um mês da disponibilização deste serviço, 91% das injunções entregues em Portugal passassem a ser entregues pela internet. 91%. Estes são os produtos, serviços e funcionalidades que o Sistema Informático da Justiça, entre muitos outros, disponibiliza e que não disponibilizava. São novos serviços que não existiam, que passaram a existir, proporcionados pelo sistema informático. O tal sistema informático que diz o PSD no seu requerimento está em falência. Se isto é em falência, eu quero ver o que é falência. Queria ainda referir alguns indicadores de atividade e utilização dos sistemas. No dia 2 de abril de 2008, registámos a maior utilização do sistema pelos funcionários do setor de registro civil. O tal setor e sistemas de registro que foram aqui referidos, no dia 2 de abril de 2008, teve capacidade para suportar o maior número de atos jamais praticados no sistema de registro civil. No período entre 10 de janeiro e 9 de fevereiro, foram praticados cerca de 167 mil assentos no sistema de registro civil. 2 meses depois, no período entre 10 de março e 9 de abril,
foram praticados mais de 247 mil. Mais 80 mil assentos, o que significa que os funcionários estão a conseguir utilizar intensivamente um sistema informático para dar resposta aos serviços que prestam e bem aos cidadãos. Queria ainda referir que, no período entre 2005 e até agora, disponibilizámos uma utilização de aplicações informáticas nas conservatórias que cresceu mais de 1000%. Mais de 1000%. E que o número de utilizadores nas conservatórias, sistemas informáticos, cresceu mais de 1100%. Portanto, deu-se um grande pulo e houve um grande significado, que é, passaram-se a utilizar sistemas informáticos com resultados evidentes para as pessoas e para aquilo que foi possível fazer de melhores prestações de serviço para as pessoas e condições de trabalho mais facilitadas para os funcionários. Claro que, neste processo de crescimento, é preciso fazer com que estas aplicações vão crescendo também e conseguindo dar resposta. E a verdade é que elas têm crescido muito. E os números provam e demonstram que têm conseguido crescer da mesma forma que a utilização cresce também. E têm conseguido permitir que mais funcionários usem as aplicações no seu trabalho e mais funcionários pratiquem mais atos. Esta é a verdade. Dir-me-á, Sr. Deputado, bom, mas problemas há. Claro, problemas há sempre. Problemas há sempre. Nós, hoje em dia, quando vamos a um multibanco e vemos um multibanco fora de serviço, por vezes isso não é um problema do sistema informático. Por vezes é. Mas a questão não é essa. Problemas há sempre e estamos cá para resolvê-los. A questão é por que caminho queremos ir. E nós temos uma certeza. Este é o caminho por que queremos ir. Disponibilização de serviços novos, de valor acrescentado, para os cidadãos e para as pessoas. Queria agora referir-me às questões levantadas pelo Sr. Deputado Fernando Negrão e, não, ia dizer que pelo Sr. Deputado António Filipe, não, mas pelo Sr. Deputado Sónia Sanfona, em matéria de disponibilização de ferramentas de trabalho e sistemas de trabalho ao Ministério Público. No requerimento assinado pelo grupo parlamentar do PSD, é dito que o parecer do professor Tribolé sustenta, isso sim, um sistema informático próprio e independente para o Ministério Público. Eu repito, referindo-se ao parecer, concluindo que este precisa, antes, isso sim, de um sistema informático próprio e independente. É o que está escrito no requerimento. Ora, aquilo que diz o parecer do professor Tribolé não é isso. É exatamente o contrário. E eu vou citar o parecer do professor Tribolé. No resumo executivo, portanto, basta ver o resumo executivo do parecer, não é preciso lê-lo todo, quando se responde à questão da PGR sobre se era possível evoluir incrementalmente de uma solução que satisfaça as necessidades prementes para uma adequada resposta aos requisitos do MP, o professor Tribolé responde, vou citar, sim, é possível, mas seria errado, em maiúsculas, fazê-lo apenas para atender aos requisitos do Ministério Público. Correto será, sim, satisfazer as necessidades do sistema de justiça no seu todo. Página 39, parágrafo 6. E gostaria também, já agora, de citar a página 12, e vou citar o parecer do professor Tribolé, onde é dito o seguinte. Quer isto dizer que nenhuma das componentes explícitas da arquitetura institucional do sistema de justiça deve ser concebida, implementada e operada exclusivamente na ótica de servir apenas para um dado agente, uma dada funcionalidade ou um dado organismo do sistema. Portanto, o parecer do professor Tribolé é muito claro quando diz que o sistema deve servir a justiça no seu todo. É claríssimo, ao contrário, aliás, do que vem escrito no requerimento do PSD e vem em alguma comunicação social. É claríssimo, basta ler. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer, e é isto que significa esta opinião, que não devemos, até por questões de segurança, multiplicar os fields informáticos, os data centers, os equipamentos, os administradores do sistema, e não devemos multiplicar esses data centers por vários, por questões de segurança e de capacidade de gestão do sistema. Ou seja, que o sistema deve servir a justiça como um todo e não deve ser um sistema com filtros e capelinhas informáticas. É isto que resulta do parecer do professor Triboli. E depois o que é que diz mais o estudo do parecer do professor Triboli? O estudo do parecer do professor Triboli diz, quanto ao seu conteúdo, aquilo que o Ministério da Justiça sustenta desde 2005, quando apresentou o projeto de materialização, eliminação e simplificação de atos e processos na Justiça. Diz o seguinte: em primeiro lugar, é preciso que o Ministério Público passe a usar o hábilis. Em segundo lugar, é preciso que esse hábilis sofra uma evolução para ser adaptado às funcionalidades do Ministério Público. Chama a isso o hábilis remix e diz que há condições para o ter pronto em 2010. Em terceiro lugar, propõe que se comece a pensar num processo que demora, cito, pelo menos 6 anos, na construção de um novo conjunto de soluções que sirvam a justiça como um todo e que permita dar o passo seguinte. Porque estes sistemas precisam de evoluir. E é isso que ele diz. E, portanto, o professor Triboli, a dada altura, e vou citar, basta ver o resumo executivo do parecer, diz que há que assumir como objetivo imediato a extensão do hábilis ao Ministério Público. Página 40, parágrafo 5. Isso sugere que este hábilis seja adaptado a funcionalidades do Ministério Público, prevendo que isso aconteça em 2010. Ora, aquilo que nós sugerimos é que o Ministério Público passe a poder beneficiar de uma ferramenta com uma plataforma semelhante àquela que os juízes já utilizam, com o benefício e a segurança de poder produzir atos com assinaturas digitais, mas com novos acrescentos e adaptações às necessidades específicas do Ministério Público. Como disse o Sr. Ministro, o sítio do Ministério Público. Ou seja, aquilo que o professor Triboli refere como hábilis remix, apenas com uma diferença. O professor Triboli diz que haveria condições para este sistema estar pronto em 2010, nós estamos em condições de dizer que este sistema estará disponibilizado ao Ministério Público em 2008. Mas esta ferramenta é uma ferramenta essencial para depois poder, a partir de uma plataforma partilhada, no futuro, mas com, naturalmente, as adaptações necessárias às tarefas de cada um, evoluir para algo melhor. Mas isso, diz o professor Triboli, demora pelo menos 6 anos. E eu pergunto, no entretanto, não vamos disponibilizar ferramentas de trabalho ao Ministério Público? Bom, não sei, mas nós não nos conformamos com a inexistência dessas ferramentas, ferramentas que lhes permitam trabalhar e fazer as ligações necessárias às polícias, às pesquisas nacionais, praticar atos com assinaturas digitais e com a segurança acrescida que daí resulta. Com isso não nos conformamos e por isso vamos seguir aquilo que diz o parecer do professor Triboli, que é a nossa estratégia desde 2005, e disponibilizar essa ferramenta ainda em 2008. Queria ainda referir-me, para deixar muito claro, o Sr. Ministro da Justiça já o referiu, mas queria deixar mesmo muito claro e mais claro ainda, em relação à questão da proposta de lei, anteprojeto de proposta de lei divulgado, e à questão de saber, num quadro que passa a ser necessário para saber quais são as regras de proteção de dados, de segurança de dados, de gestão de sistema, de fiscalização, se há ou não alguma dúvida quanto a saber quem é que acede aos dados e quem é que gera os dados. Não há dúvida nenhuma, nem queremos que haja dúvida nenhuma. Aquilo que diz muito claramente o anteprojeto é que quem acede aos dados, trata os dados, gera os dados do sistema, isto é, os conteúdos do processo, são, de acordo com as respectivas competências, no quadro constitucional, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Procuradoria-Geral da República. Que isso fique muito claro. Agora, que também fique muito claro outra coisa. Os instrumentos de mudança e de cumprimento daquilo que são responsabilidades políticas construção de aplicações informáticas. Isto é, construção de agentes de mudança. Não daquilo lá está dentro, dos dados. Isso, o Ministério da Justiça não quer saber, não quer ter acesso a esses dados. Mas a construção das ferramentas de trabalho que permitem melhorar a prestação de serviços aos cidadãos dessas empresas, isso tem de ser competência, naturalmente, do Governo. Não o acesso a dados, não interessa ao Governo o acesso a dados, mas a construção de ferramentas de trabalho que melhorem os serviços aos cidadãos. Acessos dos cidadãos online aos tribunais, possibilidade de praticar atos através de aplicações informáticas e instrumentos para gerir processos de trabalho, mas não acesso ao conteúdo desses dados. Está muito claro na proposta de lei. Sugestões para clarificar ainda mais a redação serão naturalmente bem-vindas, mas para deixar claríssimo que é este o espírito. Queria, por fim, referir-me às questões dos sistemas de registro e agradecer mais uma vez as questões colocadas pelo deputado Fernando de Grão, pelo deputado António Filipe, para dizer que foi a utilização intensiva destes sistemas de registro que permitiu que os funcionários passassem a utilizá-los com uma intensividade com que não utilizavam. E os números estão à vista. Mas há outro número que é muito importante, e eu diria mais importante, que é o número daquilo que é o bom desempenho e o bom trabalho que se faz nas conservatórias na disponibilização de serviços aos cidadãos. Durante o ano de 2005, os atrasos nas conservatórias eram 10 a 20%. Neste momento, posso dizer, no mês de março, os atrasos são 2,1%. A resposta melhorou ao cidadão. E foi com o auxílio de ferramentas informáticas que não existiram e que passaram a existir. Queria também referir-me a uma questão que foi levantada foi aflorada pelo Sr. Deputado Fernando Negrão pelo seguinte. Eventualmente não se recordará, porque referiu a demissão do Dr. Mário Valente como tendo sido motivada por esta questão. Como sabe, isso não é verdade. Eu tive a oportunidade de me referir a isso a uma pergunta na última reunião desta comissão que o Sr. Deputado me fez. E que a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, me fez também. Tive, aliás, a oportunidade de ler um comunicado que motivou depois um direito de resposta do Dr. Mário Valente. É um comunicado do Dr. Mário Valente e do Conselho Diretivo do Instituto das Tecnologias de Informação e Justiça, onde dá conta e responde a uma notícia dada pelo semanário Sol e que eu, mais uma vez, li na altura, lerei agora novamente. É assinado pelo Conselho Diretivo do ITIS, então presidido pelo Dr. Mário Valente. É totalmente falso que o sistema informático do Ministério da Justiça esteja em risco de apagão geral, como é afirmado na Justiça. O relatório que é referido na peça elenca um conjunto de constrangimentos da instalação física do data center do ITIS, que, caso não fossem tomadas medidas, impediriam a instalação de novos serviços. Nunca esteve, portanto, em causa a prestação dos serviços já existentes, nem sequer por hipótese remota, a perda de quaisquer dados, mas apenas a instalação de novos serviços. A afirmação de que existe, como foi referido na notícia, o perigo de os arquivos dos tribunais e do registro civil, predial e comercial se perderem, é, portanto, totalmente falsa e alarmista. É o Dr. Mário Valente que diz isto. O relatório, datado de 27 de novembro, elaborado pelo ITIS, foi analisado em reunião com a tutela, comigo, ocorrida logo no mês de dezembro de 2007. Portanto, tendo sido decididas e já adotadas medidas de curto, médio e longo prazo, estas medidas permitiram a resolução dos problemas associados ao crescimento do data center. Não existe, por isso, qualquer risco de o data center da Justiça entrar em ruptura. Qualquer especulação em torno da entrada em ruptura das bases de dados da Justiça constitui uma grave falsidade. Portanto, houve um relatório de 27 de dezembro que deu conta de dificuldades de crescimento no data center, como tive a oportunidade de lhe referir na última reunião da Comissão. Logo de seguida, em dezembro, houve uma reunião com a tutela, foram tomadas medidas e este problema foi resolvido. Portanto, quando a notícia é dada em 16 de fevereiro, este problema já estava resolvido, segundo o Dr. Mário Valente. No que respeita às medidas adotadas, no curto e no médio prazo, uma vez que algumas medidas ainda decorrem, o ITIS realizou uma série de otimizações no data center, nomeadamente desligou servidores desnecessários, consolidou serviços, virtualizou servidores e substituiu servidores antigos por equipamento recente e energeticamente mais eficiente. Foram assim eliminados os constrangimentos de espaço e energia. Além disso, foram adotadas várias medidas de incremento da segurança e climatização do data center, incluindo a realização de obras nas atuais instalações. Gostaria ainda de referir o ponto 6 deste comunicado, que é muito claro e na altura, na última reunião que aqui tivemos, a última audição, também foi referida. A notícia do Sol parece ainda pretender sugerir que a decisão do Dr. Mário Valente deixar o cargo de presidente do ITIS estaria relacionada com este relatório. Diz o Dr. Mário Valente: importa deixar bem claro que se trata de uma ligação totalmente falsa. Essa decisão prende-se apenas com o retomar de responsabilidades académicas e nada tem a ver com questões relacionadas com a justiça. Por fim, importa esclarecer que o ITIS continua, como sempre sucedeu, a desempenhar as suas funções e a assegurar com todas as garantias o regular funcionamento dos seus serviços e o cumprimento das suas competências, sendo de rejeitar a afirmação falsa e puramente sensacionalista de que a situação existente é de caos. De tudo isto foi informado o Semanário Sol, que ainda assim não se coibiu de elaborar a notícia nos termos conhecidos, criando um alarme social infundado em torno de um cenário que não corresponde à verdade e que por isso se censura. Este texto foi, aliás, publicado em direito de resposta no jornal Sol, não com o destaque que teve a notícia. É, aliás, um facto assinalável também e gostaria de assinalar aos senhores deputados, mas aqui li para deixar bem claro aquilo que na altura foi dito e aquilo que o Dr. Mário Valente disse acerca deste problema e o Conselho Diretivo do ITIS e acerca do seu pedido, por sua iniciativa, cessação de comissão de serviço. Duas últimas brevíssimas notas para referir as questões relativas aos funcionários de registro e ao cumprimento de objetivos. Se há objetivos, têm sido cumpridos. E se há funcionários que têm prestado efetivamente um bom serviço, têm sido os funcionários de registro. E os indicadores que aqui referimos, são também o resultado do seu trabalho. Aliás, como mencionei, os atrasos em 2005 eram na ordem dos 20%. No mês passado, 2,3%. Este é também o resultado do esforço dos funcionários. E aquilo que temos visto nas conservatórias são funcionários com capacidade de resposta e vontade pelo seu trabalho de demonstrar que cumpre os seus objetivos. Finalmente, em relação às questões da marca na hora, gostaria de dizer ao Sr. Deputado que neste momento já há 411 marcas na hora, que a marca na hora é mais barata do que uma marca pelo processo normal e que teve um custo de investimento reduzido, como o Sr. Ministro referiu. Mas, sobretudo, queria era dizer ao Sr. Deputado que eu penso que é realmente aqui que nos separamos. É que aquilo que nos é proposto é pura e simplesmente abandonar um serviço. Deixar fazer funcionar um serviço. E até agora foi essa a sugestão. Deixar fazer com que um serviço que é mais barato para os cidadãos, que esteja disponível para os cidadãos e que não estava, seja descontinuado quando já houve 411 que beneficiaram com ele e que, portanto, tem uma mais-valia ainda por cima com o custo de investimento tão reduzido. Ora, Sr. Deputado, o nosso caminho é a disponibilização destes novos serviços para benefício das empresas e dos cidadãos que os utilizam como os números indicam. E esses são os números das pessoas que deles beneficiam. O nosso caminho continuará a ser esse. E eu penso que o PSD também nos acompanhará nisto. Porque a questão é esta. O PSD acha que estes serviços online deviam ser descontinuados. O PSD acha que, uma vez que volta ao governo, vai descontinuar estes serviços. Bem, eu acho que mal andaríamos. E acho que o caminho é exatamente o contrário. É beneficiar os cidadãos com serviços que se mostra que utilizam. Mas o PSD saberá o que é que quer fazer. O nosso caminho não é descontinuar serviços que os cidadãos utilizam. Muito obrigado.
Bom esclarecimento final, Sr. Deputado Fernando Negrão.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, parafraseando alguém, eu apetece-me dizer que o Sr. Ministro foi mais sério que o Sr. Secretário de Estado nas respostas. Queria dizer o seguinte, relatório do
processo... Tal como há pouco disse a Sra. Deputada, quer dizer...
Não,
mais
queria dizer rigoroso, desculpe. Queria dizer rigoroso.
Rigoroso.
Queria dizer rigoroso. Rigoroso. Relatório do professor José Tribolé, página 35. é feita a pergunta. É possível criar um sistema por integração das diversas soluções existentes? Resposta. A questão de fundo não é a integração dos sistemas num plano tecnológico, o que poderá ser possível, mas sim se o sistema resultante desta integração permitiria ou não garantir o suporte aos processos intrínsecos ao Ministério Público. Pelos factos já focados na resposta anterior, consideramos que tal objetivo é de difícil concretização, pois os sistemas de suporte à gestão processual dos tribunais foram desenhados sem terem atenção à arquitetura institucional do Ministério Público. Eu não me vou alongar no que diz respeito ao relatório, ao parecer do professor José Tribolé, porque o parecer do professor José Tribolé critica não só o sistema informático do Ministério Público, como todos os sistemas informáticos existentes no Ministério da Justiça. Relativamente a alguns... Sim, mas eu sei, mas e as suas evoluções? Mas ele faz menções a algumas evoluções. Mas eu não concordo com a totalidade deste parecer do professor José Tribolé. E queria fazer uma pequena referência à intervenção do Sr. Ministro, dizendo, Sr. Ministro, o seguinte. Eu concordo em absoluto, e há muitos anos que venho dizendo, que alguém tem que ter responsabilidade no que se passa no âmbito da Justiça Portugal. E por isso concordo quando o Sr. Ministro diz que deve ser o Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça deve ser dotado de conteúdos e das respectivas responsabilidades para que haja uma face que possa ser responsabilizado por aquilo que de bom e de mau se passa na Justiça. Eu concordo com um sistema centralizado e consolidado de informação a nível informático no Ministério da Justiça. As minhas dúvidas, Sr. Ministro, centram-se numa parte pequena e que têm a ver com os processos em segredo de justiça, com os inquéritos em segredo de justiça que correm no Ministério Público. E não tenho garantias que, estando sob a gestão do Ministério da Justiça, não haja a possibilidade de ter acesso a esses inquéritos. É esta a minha dúvida que mantenho, concordando com o modelo que o Sr. Ministro refere e que eu defendo há muitos anos. Muito obrigado.
Sr. Ministro, quer encerrar?
Primeiro, dizer que somos todos sérios, né? todos sérios, e não há rigorosos e sérios, não há diferenças a esse nível. Mas em relação a esta preocupação do Sr. Deputado, primeiro eu registo a sua concordância em relação a uma ideia da responsabilidade tornada operativa através de soluções legislativas, registo essa concordância que é importante, mas também lhe digo... Estamos totalmente dispostos a construir soluções em que o segredo de justiça, na parte em que exista, esteja realmente blindado a todos aqueles que não têm título de acesso válido a essa matéria. A lei que por aqui passará deverá passar também nessa prova, que é de encontrar uma solução que seja blindada, que seja segura nessa esfera. De outro modo, estaríamos a deitar pela janela aquilo que estávamos a acolher pela porta. E era só essa garantia que lhe queria dar, porque nenhuma destas soluções pretende alterar o que quer que seja no segredo de justiça. Aliás, temos que prestar homenagem ao trabalho do Parlamento durante a revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal em particular, que reconstruiu uma nova visão sobre essa matéria. E essa nova visão deve inspirar também as nossas soluções legislativas futuras. Eu quero também aqui registar essa convergência numa avaliação de uma nova transparência em torno do número apreciável de processos. Muito obrigado.
Senhores Deputados, Sr. Ministro da Justiça, Sr. Secretário de Estado, acho que a reunião foi muito útil. Talvez alguns ainda se lembrem que em 1995, num debate famoso entre os dois principais candidatos a Primeiro-Ministro, José Alberto Carvalho mostrou um papel que simula a rouba e nem outro deles sabiam que aquilo era a rouba, nenhum soube dizer. Eram Fernando Nogueira e o António Guterres. Era o tempo em que só o Vitorino e o Magalhães falavam aqui de coisa de informática. Havia um ou outro, o Carlos Coelho também patinhava e tal. Acho que a reunião foi muito pedagógica, a diversos níveis nessa matéria. Não, eles agora continuam a saber. Gostava de dizer que sei de ciência certa, pelo menos no que toca ao Magalhães, sem decência certa. O Carlos Coelho também, o Carlos Coelho também, também. Sem decência... Hã? Ah, não, o Guterres, quanto ao Nogueira, não sei, lá no banco em Angola, não sei. Agora, o Guterres é um utilizador absolutamente impenitente de computadores, como é evidente, como é evidente. É, como é evidente. Gostava de ter apenas isto. Acho que a reunião foi muito interessante, também sob esse ponto de vista, e, portanto, o requerimento do PSD também teve esse mérito, e, por um lado, enfim, nós próprios, a Comissão, ficou mais por dentro de algumas dessas matérias. Sabemos que é evidente que há, por vezes, dificuldades, sem dúvida, mas que as coisas, enfim, pelo que tudo indica, estão a avançar. E também me parece que foi extremamente importante este balanço de 6 meses que o Ministro aqui trouxe em relação aos códigos, né? Porque houve uma grande confusão em relação aos códigos e, apesar de tudo, eu creio que as coisas, não havendo leis perfeitas, não querendo eu dizer que alguma vez não se tenha de corrigir alguma coisa, mas creio que no essencial foram dados bons passos. Sr. Ministro, Sr. Deputado, Sr. Deputado, está em relação. Muito obrigado, Sr. Ministro.